Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos à nossa edição número 230 e com muita novidade aí para vocês. Temos Fábio Campos de volta, que vai contar tudo que ele passou lá na Bélgica, aí acompanhando as provas de Spa da Fórmula 1 e da GP2. Então não percam esse primeiro bloco, ficou um pouco mais longo que o usual, mas vale muito a pena escutar de verdade. E hoje temos uma ausência de Thiago Rosa, né, que vai ser explicada aí ao longo do programa, então escutem também para solucionar este mistério. Mas deixa eu passar aqui já para o Thiago Raposo, senão eu acabo comentando tudo que a gente falou nesse programa. Então bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago Raposo, fala um pouquinho aí do que a gente tem também, senão eu já entrego tudo logo de cara.
Pois é, Bárbara, olá todo mundo, os ouvintes. Foi um programa bem extenso na parte da Fórmula 1, mas muito rico de detalhes, coisas assim, histórias legais de quem foi lá. A gente aproveitou essa experiência do Fábio, que está de volta. Falar um pouquinho sobre a decisão da GP2, sobre as chances do Razia depois da corrida de Monza. Comentamos sobre a Fórmula Truck, o final do Sul-Americano e a decisão como foi. E na NASCAR também comentamos sobre os 12 primeiros colocados e a decisão. Onde foi que foi influenciado a disputa e tal. Foi um programa bem cheio de decisões, coisas legais, coisas importantes discutidas. Mas Fábio Campos, bem-vindo ao programa, senti muito sua falta. E que bom esse primeiro bloco, como a gente faz a abertura sempre no fim do programa, que a gente já sabe tudo o que aconteceu. Dá pra gente antecipar que foi um primeiro bloco sensacional, não tô certo?
Olá pra todo mundo. Olá, Thiago, olá Bárbara, olá pro Thiago Rosa, que tenho absoluta certeza que está nos ouvindo, e para os nossos ouvintes que continuam mandando perguntas, o que é ótimo e está abastecendo demais a gente. Eu só tenho a agradecer esse programa, porque eu confesso que voltei pensando, poxa, uma corrida já está em cima da outra, já aconteceu com o Grande Prêmio da Itália, será que eu vou conseguir resumir para tentar pelo menos dizer alguma coisinha, né, do Grande Prêmio da Bélgica, mas eu acabei sendo surpreso pelo primeiro bloco que a gente fez, que foi legal, foi ótimo, inclusive, deu para falar até o que não ia falar, o que eu não ia dizer no ar, ia contar só para vocês, acabei revelando no ar, porque não tem a transparência aqui, ela excede, ela acontece naturalmente, sem forçar. Então tem coisas muito legais do Grande Prêmio da Bélgica que eu trouxe na mala e que vai ficar junto comigo para sempre. E histórias legais, e o programa também falando, pô, a Fórmula 1 foi uma ótima corrida em Monza, a NASCAR decidiu finalmente os seus 12 classificados, enfim, a GP2 está chegando no fim, então, além de tudo isso, o programa ainda teve a emoção das categorias. Olha, foi um dos grandes programas que a gente já fez, viu? Eu não tenho a menor dúvida disso. Os ausentes que me desculpem, mas foi um dos grandes programas que a gente já fez.
Então vamos lá, antes da gente começar a falar de Monza, a gente quer saber do Fábio Campos, que esteve lá em Spa-Francorchamps, curtiu uma semaninha de Europa. Fábio, e aí? Vi fotos espetaculares, vou até colocar aí no post, tenho que lembrar que a gente promete aqui colocar vídeo, colocar foto, colocar isso, e na hora de publicar mesmo eu esqueço de todas as promessas e não coloco. Mas dessa vez a gente vai lembrar de colocar aquela sua foto sentadinha lá em cima da Urruge. Ficou uma foto bem maneira, mas queria que você contasse um pouquinho das histórias, o que você achou, como é o acesso ao circuito, como é dentro do circuito, lojinhas, o pessoal, o público belga, os arredores de Spa-Francorchamps. Enfim, Fábio Campos, conte os segredos de Spa.
Olá, gente. Em primeiro lugar, até fiquei muito... O único senão de tudo isso, né? Foi não ter conseguido fazer o programa de lá, mas é por uma questão toda de acesso à internet, que estava difícil, e a questão de horário também, lá muito tarde, e aqui acabava sendo muito cedo, né, para tentar chegar no meio termo, por isso que a gente não conseguiu. Só já deixar isso, passar isso pro ouvinte, a gente tentou, mas não tem problema, o importante é que estamos aqui hoje para falar nessa semana de Grande Prêmio da Itália, que tem muita coisa legal para a gente falar, coisas também não muito legais. Mas antes da gente entrar no Grande Prêmio da Itália, acho que o interessante de... Eu estava comparando hoje, né, conversando com outras pessoas, parece. É muito semelhante a um sonho. E a gente falar sonho é meio até pejorativo. Olha, eu realizou um sonho. Não é isso. É parecido com um sonho, porque o que é um sonho? Um sonho, você tá lá no seu dia a dia, corriqueiro, né, fazendo as suas coisas normais, e aí você dorme, e você, ao dormir, você se transporta para outros lugares, vive situações diferentes, encontra pessoas que você não está acostumado, ou que você não vê há muitos anos, e depois você acorda e continua a sua vida corriqueira e normal. Então foi mais ou menos isso. Uma semana eu estava aqui com vocês, de repente, 4, 5 dias depois, num lugar completamente diferente, vendo pessoas completamente diferentes, num país completamente diferente, que é a Bélgica, num circuito completamente diferente de tudo que a gente imagina, porque é de ficar pensando assim, por que, que a Fórmula 1 corre no meio do nada, né? Porque a pista é tão longe, eu demorava cerca de 3 horas e meia de deslocamento, ida e volta. Até tô falando isso de uma maneira até mais, até de brincadeira, né, porque a gente pensar isso, porque na verdade não é que a Fórmula 1 escolheu correr ali, né, a Bélgica tem, Monza, Silverstone, Spa, eram corridas, pessoas que se organizavam para fazer corrida, a coisa foi ganhando uma dimensão que virou corrida de Fórmula 1 no circuito mundial, então ali era um lugar de corrida, né? Mas eu tô falando, por isso que eu tô falando brincando, né, porque é no meio de uma floresta densa, linda, belíssima. E o acesso não é bom, igual você perguntou, o acesso não é bom, porque justamente por ser uma pista no meio de uma floresta, as estradas que ligam são apertadas, são pequenas, são curtas, então no sábado, por exemplo, deu um engarrafamento gigantesco, e aí gerou essas 3 horas e tanto para chegar no circuito. No domingo funcionou melhor, não sei se coincidência, achei que o domingo fosse ser pior, não foi tanto, mas... Aí você passa por tudo isso e de repente, rapidinho, você já volta e continua a sua vida normal. Então pareceu um sonho, pareceu uma coisa totalmente surreal, fora do real mesmo. A gente vai pôr fotos aí, eu tava mandando mensagem para as pessoas, tentando fazer o contato com vocês, dizendo que eu tirei foto da Oruge, tem foto da Oruge de todos os pontos, tem do lado de fora, tem do lado de dentro da pista, tem de baixo, tem de cima, tem de dentro da própria Oruge. Então, enfim, a gente vai... Até tentar colocar algumas aí, algumas boas, para o nosso ouvinte ver e tentar entender um pouquinho da diferença de um grande prêmio feito de uma maneira... Não é que o grande prêmio seja melhor do que outros. A organização é diferente de outros países e principalmente as pessoas são diferentes de outros países, sabe? O circuito é igual eu falei, o acesso não é fácil, mas você tem pessoas A abertura de pista é a grande cereja do bolo, e a pista só pode ser aberta quando o público tem educação e quando o público respeita, porque ao abrir a pista, faltando 10 minutos para acabar a corrida, eu tô vendo um monte de gente levantar e sair correndo. Eu pensei assim, o que que tá acontecendo? Tá pegando fogo aqui? Eu tenho que sair correndo também? Depois é que eu fui entender, tinha muita gente saindo correndo para já ficar lá na beira do portão e entrar o mais rápido possível, né? Ela é aberta em vários lugares, mas ali onde o setor onde eu tava, do lado da Oruge, eu vi um monte de gente correndo. E onde é que esse pessoal tá? Por que esse pessoal tá indo embora correndo? Ou será que tem algum meio de transporte aqui que vai acabar depois da corrida e eu vou perder? Mas não, depois é que eu entendi. Foi todo mundo lá pro portão, já abriu a pista e todo mundo entrou. Então, você entra na... Eu entrei na pista, eu tive a oportunidade de não só tirar fotos e andar por lugares que eu nunca sonhei em andar, como encostar no carro do Grosjean, que tava sendo transportado no meio do público. Então, assim, é uma coisa que só acontece quando as pessoas têm respeito, quando as pessoas sabem aproveitar a sua oportunidade. Não dá pra fazer isso no Brasil, porque se abrir a pista no Brasil, vai todo mundo querer invadir o box, eu acho que vai todo mundo querer fazer alguma coisa absolutamente fora do permitido, e lá eles abrem
batendo a pista. Glock,
batendo o Glock. Exatamente, com uma situação como essa. Mas lá tinham duas pessoas praticamente cuidando da entrada do box e uma grade grade pequenininha. E ninguém tenta entrar, ninguém tenta invadir. Todo mundo sabe que o papel ali é pra curtir o momento da pista. Quem quiser ir lá pro Oruge, quem quiser correr ir lá tentar ver o pódio, igual muita gente fez. E é legal essa questão até da entrevista no pódio, foi legal porque estendeu um pouquinho mais o pódio e deu tempo de eu chegar lá, porque a subida é íngreme, viu? A pista... É aquele negócio, a gente não tem muita noção pela televisão, não só de Spa, qualquer pista que seja, a gente nunca tem muita noção, até a subida mesmo de Interlagos, aquela subida da junção, a primeira vez que eu vi, eu fiquei com essa imagem muito forte, a gente não tem noção do quanto é íngreme, quanto que a subida e descida faz de uma pista uma coisa, um desafio tremendo. E Spa é assim, né? Ao Rouge, pra gente, antes de eu abrir, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, ao Rouge, ela não é, a questão do Rouge não é, meu Deus, que curva difícil de se fazer. A questão do Rouge é que ela é muito inclinada, e a questão do Rouge é mais o si. Né? Todos os carros fazendo ao Rouge, o que a gente mais fica pensando é no si. Se ele escapar, se ele perder a traseira ou se ele perder a frente, aí o problema é sério. Se não acontecer, ele faça a curva. Os próprios carros da GP2. Não é que é difícil dele fazer a curva. Não sei se eu estou explicando da maneira correta. Eles fazem a curva e o carro bate no chão. Não sei se na televisão, eu não vi a corrida na televisão ainda. Mas é incrível como 99% dos carros que passam batem no chão, mas assim, em sequência, de sair fumaça atrás do carro. Mas não que isso tenha gerado algum problema muito sério. Teve ali algumas batidas, teve algumas divididas de curva memoráveis, na minha, assim, para quem vendo ao vivo, alguma coisa que talvez na televisão não tenha sido tão perceptível, mas que ao vivo acabou sendo. E o carro batendo ali no chão toda hora, e muitas vezes ele faz isso e ele escapa um pouco, o carro perde e balança um pouco, e é essa hora que o público todo trava, né? Porque uma escapadinha, a diferença da Rouge para as outras curvas, eu acho que é essa, uma escapadinha ali pode ser uma simples escapadinha ou pode ser uma pancada gravíssima. A Rouge já matou gente, né?
Você conseguiu ver o acidente do Nigel Melker na GP2 direito assim?
Não, eu vi só.
Eu
vi a fumaça. Porque no momento eu não tava olhando. Eu fiz um compromisso comigo mesmo, assim. Eu podia olhar toda a descida e ao Rouge. Eu fiz um compromisso comigo mesmo, de assim, eu não vou ficar olhando pra direita. Eu vou olhar só pra esquerda, pra ficar olhando só o Rouge. Mas tem hora que você se trai. Tem hora que é natural, né? De quem já foi alguma corrida de Fórmula 1, de qualquer corrida de carros, sabe disso, né? É natural que a gente fique procurando e a gente mude o pescoço. De uma hora a gente tente achar um piloto, ou tente acompanhar uma briga. Dava pra ver lá em cima, na curva do Assurce, né? Que é a primeira curva. Dava pra ver um pouquinho depois. O acidente eu não vi, todo mundo me perguntou do acidente, mas o acidente não dava pra ver. Dava pra ver no caminho. Pessoas que no acesso pra arquibancada, que você acessa e você anda ali dentro do circuito, é longa, a distância é longa, não é curta. Então você anda ali dentro do circuito e você passa por ali. Quem quiser ficar em pé ali, ficar vendo a primeira curva, vê com uma facilidade tremenda, a primeira curva inteira. Mas quem quiser seguir pra esse acesso ao Rouge, tô falando especificamente do Rouge, né, gente? Porque tem vários outros lugares pra se sentar no circuito. Não vê essa parte de cima. Então o acidente do Melker, quando eu olhei, tava fumaça, muita fumaça branca. E eu não acabei, não vi, até agora eu não entendi exatamente como que começou. Eu acho que ele escapou, foi saindo, né? E não vi se teve algum contato de alguém. O que a gente vê é muito.
Até a TV não tem uma imagem muito clara.
Não tem, né?
Pelo jeito ele perdeu o controle mesmo, sozinho lá em cima. Talvez ele passou na zebra no finalzinho e. O carro deu uma ricocheteada pra dentro. Mas assim, vou colocando algumas perguntas aqui, até pra te guiar um pouquinho sobre esse assunto. Você falou que não viu o acidente do começo e teve esse do final. Eu queria saber da ultrapassagem do Kimi Raikkonen no Schumacher.
No Schumacher, foi. Essa foi o grande momento. Essa e a do Petrov. Teve uma do Petrov, eu acho que a televisão não mostrou, mas o Petrov dividiu uma curva com a Marussia. Não sei se era o Glock ou o Pique, mas foi também uma coisa absolutamente assim, dos dois começarem a subir junto. São essas coisas, ouvinte, que tem aí a chance até de comprar um ingresso para o Grande Prêmio do Brasil. São algumas coisas assim que valem a pena você ir na corrida, porque a televisão, por mais que a transmissão seja excelente, não dá para mostrar tudo, não é nem culpa da televisão, não dá, é difícil demais para cada câmera em cada setor conseguir pegar tudo que acontece. Então quando eu vi essa do Petrov, eu fiquei muito... Nossa, que prazer de ter visto, né? Porque eu não sei se a televisão... Às vezes até mostrou, eu tô aqui falando uma coisa que não tem tanto fundamento, mas é difícil.
Essa não passou. Eu realmente não lembro de Petrov. Pra falar a verdade, ele devia estar passando retardatário, né? Se era passando uma Marussia, então realmente...
Na verdade, ele tava, acho que até brigando.
Se bem que não, né? Se bem que não, Petrov tá de Cátia esse ano, eu tô esquecendo esse detalhe.
Ali teve uma... Acho que você tá imaginando o Petrov Lotus, né? Ou o Petrov Renault. Mas ali teve uma briga entre esses carrinhos de trás ali que foi legal, foi interessante. Na GP2 também teve, eu acho que foi o Gutierrez que também fez um mergulho muito bonito na Rouge. E a do Raikkonen foi o grande momento ali para todo mundo que tava na arquibancada, até porque a torcida pro Raikkonen lá em Spa é muito é muito grande, eles gostam muito, e o Raikkonen tem uma relação com a pista muito, muito legal, muito bonita, e é legal, porque isso acabou criando uma relação boa, né? Assim, o Raikkonen ganhou várias vezes lá, 4 vezes, e talvez em outros circuitos isso fosse absolutamente indiferente, fosse aqui no Brasil, talvez fosse, acho que as pessoas não valorizariam. Lá eu acho que acabou criando uma atmosfera Kimi Raikkonen, todo mundo gosta muito dele, torce muito por ele, tem muito finlandês, claro, que viaja para ver, mas as pessoas, muita gente torcendo pro Raikkonen mesmo. Então esse momento foi muito legal, e a ideia era até tentar trazer alguns momentos de ficar ali filmando, mas eu não sou muito desse estilo de ficar gravando, não. Até tentei ali a largada, mas eu gravo com a câmera, eu ligo a maquininha e deixo ela aqui no meu queixo, porque eu faço questão de ver com o olho nu, né? Não através de uma telinha. Então, às vezes fica bom. Em Barcelona dá pra fazer legal ficando no final da reta, mas como a Ruge é o Ruge, você tem que virar pra lá, virar pra cá, e é muito rápido. Porque aquele mergulho dá uma sensação assim, de velocidade enorme, dá o barulho, o som dos carros é muito alto comparando-se com outros lugares que eu já fiquei, porque além dele vir chutado, como dizem os outros, ele vem descendo, então é muito alto, o som é muito legal. Então são essas coisas que acontecem em qualquer corrida de Fórmula 1, o som, a disputa, a ultrapassagem, a dividida de uma curva, que estou falando aqui do caso de Spa apenas pelo fato de ter sido essa corrida, mas isso acontece em todos os circuitos do mundo que fazem valer a pena um ouvinte, quem gosta de Fórmula 1, nem que seja uma vezinha na vida, pagar um ingresso para ir lá ver, porque são momentos que a gente guarda mesmo, porque automobilismo é coragem, é disputa, e eu acho que o legal da Allroad também é isso, né? Para fazer aqueles mergulhos ali, não dá para ser um cara que pensa duas vezes. Eu fico pensando nos caras que têm filho, é incrível, não, se o cara ficar pensando no filho, a gente entrevistou o Paludo há pouco tempo, né, Thiago, falou um pouquinho dessa questão, se o cara ficar pensando que ele tem um filho, ou na vida dele, ou com medo, algum tipo de receio, ele não vai. O cara, para se jogar ali, para mergulhar como o Raikkonen fez, pode acabar tudo que palavra que eu vou usar? Pode acabar tudo em besteira lá em cima do Rouge. Então, pro cara fazer isso, tem que ter uma dose de coragem muito forte. Então, é legal. Então, pistas assim. E eu ia encerrar o meu comentário falando isso, mas eu já vou adiantar e vou colocar aqui. A Fórmula 1 não pode perder pistas assim de jeito nenhum, porque é incrível como as pessoas vão para a pista. Isso eu reparei no ônibus e no trem, porque você tem que pegar vários meios de transporte para chegar, você tem que pegar trem, depois pega ônibus, depois você tem que andar. E várias pessoas comentando, né? Poxa, mas é o Rouge, aquele lance, mas essa pista é assim, aquele ano que aconteceu aquilo, e aquela vitória de tal piloto. Então, as pessoas vão para Spa, diferente de Interlagos e de Barcelona, as outras pistas que eu já fui, as pessoas vão para Spa falando da pista, falam com uma expectativa de ir na pista, e muita gente conversando. Eu encontrei um sueco lá, fiquei conversando com ele sobre automobilismo sueco, falamos do Ericsson que ganhou, do grande Ronnie Peterson, que faz aí, acho que até aniversário de morte nesses dias, falando de Anderstorp, que é a pista deles lá. E a gente ficou conversando sobre automobilismo e ele falando, né? Eu tinha muita dúvida de qual corrida eu iria, e a minha dúvida estava entre Spa e o Texas, o Grande Prêmio do Texas, que ele falou que ele queria ir. Mas ele falou, no final das contas, pesou a tradição. Então eu fiquei pensando nisso, né? A gente fala isso aqui, a gente vê pistas tradicionais vindo embora da Fórmula 1. O próprio Spa ficou 2 anos fora, né? Na década de 2000, nos anos 2000. Não pode, cara, a Fórmula 1 não pode deixar essas pistas embora, porque muita gente vai pela pista e ali começa uma história ali, indo pela primeira vez numa pista como essa. A carga histórica de Spa é muito grande, e a gente indo lá, a gente sente isso. Então, eu ia terminar dizendo isso, mas eu, aproveitando, eu já digo de uma vez, não pode, a Fórmula 1 não pode jogar fora Spa, Silverstone, Monza, de jeito nenhum. Não pode. Essas pistas, elas têm uma atmosfera que a pessoa vai assistir a corrida com um outro clima, de uma outra maneira. Então, isso eu já tinha essa impressão, eu não mudei, eu já tinha essa ideia, mas reforçou ainda mais o peso que essas pistas têm para um calendário, para a paixão que o torcedor que vai para a arquibancada sentar tem pela Fórmula 1.
Agora eu quero te perguntar uma coisa, voltando um pouquinho para o início da corrida, que foi toda aquela bagunça, né, que o Grosjean causou E qual foi, assim, a reação de vocês, né? Porque eu sei que lá tem um telão, tudo. Deu pra entender direito o que aconteceu? Vocês viram todo mundo passar e depois conseguiram ver a bagunça que aconteceu? Porque deve ser um pouco decepcionante, assim, você ver três pilotos, assim, mais top saindo da corrida, sendo que nem passaram direito na frente lá da arquibancada.
É verdade, você tem toda a razão. Assim. Primeiro que foi a primeira vez que eu vi uma corrida sem rádio no ouvido, porque o telão é tão... É tão bem colocado, os telões são todos tão bem... Só o Brasil que não tem telão, gente. O mundo inteiro tem telão, é uma coisa simples, não é uma coisa tão cara, é uma coisa que ajuda demais, então, enfim, é só um dia o Brasil vai... Talvez eles pensem que telão não machuca ninguém, não,
tá? Em alguns setores tem telão, mas a gente sabe que são os mega caríssimos de Interlagos.
Eu acho que um só, não é não? Não é só o setor ali em frente aqui bancado? Quem,
não, acho que o que eu fui...
Você já ficou ali depois do S do Senna, ali tem?
Tem um telão bem na frente do S.
Ah, tá, legal. Essa eu não sabia. Bom você informar. Agora, quem fica lá no setor A, quem fica no setor G...
Mas você não ficou no setor G de espaço.
Exatamente.
Né? Mas você sabe que o subsetor era G, né? Era porque é uma arquibancada com sete lances, assim, em degrau, né? Ou mais assim, e vai descendo em direção ao Rouge. Eu fiquei no G. Justamente, você tem um H, G, F, enfim... Não era o setor G, mas o subsetor da arquibancada, que era o lance onde você senta, era o G. Então eu lembrei disso e falei, tá aí, ó, setor G como sempre.
Você vai pra spa, mas o setor G não sai de você, né?
Não sai de jeito nenhum. Aliás, até dando uma volta em Mônaco, que é na pista de Mônaco já montada, eu tinha lá um setor G, eu tirei uma foto da plaquinha do G em Mônaco. Então, enfim, essa é toda essa brincadeira de quem já vai há muitos anos nesse setor em Interlagos, que é onde falta o telão. Eu acho que não machucaria ninguém, você cobra, nem mesmo se fizessem digamos assim, a audácia de cobrar R$10 a mais pelo ingresso, já pagaria o telão e daria lucro para todo
mundo. Todo ano aumenta mesmo, né?
Exatamente, então não tem sentido. O telão é muito útil, porque justamente por isso, se não tivesse o telão ali, não ia dar pra entender nada, não ia dar pra saber o que aconteceu, só quem tava ali na curva é que ia saber. Então a reação na hora as pessoas, a gente assiste, eu sou muito ao contrário do que eu sou aqui no programa, que eu tento fazer uma análise mais fria, mais, enfim, mais analítica mesmo, a jornalística de opinião, um pouco mais distante dos fatos. Quando eu tô assistindo corrida, seja em qualquer lugar, eu sou muito passional, então eu grito, xingo, levanto.
Ah, chuto. Normal.
Eu sou. Quando eu assisto corrida,
eu fico muito.
Até na casa do Thiago Raposo eu já dei gritos. Enfim, então é vergonhoso. Às vezes a gente eu tenho um impulso, então eu xinguei muito o Grosjean na hora. A sensação na hora de irresponsabilidade do Grosjean foi enorme. E eu fiquei bastante chateado com ele. Depois, pensando bem, eu acho até que errou, foi sim, exagerou um pouco, mas não tanto quanto na hora eu fiquei. Porque na hora você fica decepcionado mesmo, porque, poxa, o Alonso, o Hamilton, as duas Saubers, eu fiquei com a pena da Sauber, porque tinha feito segundo e quarto no grid, eu tava com a expectativa de ver o que eles iam fazer. E o Grande Prêmio da Itália mostrou que eles iam fazer alguma coisa muito boa também naquela pista. Foi uma pena, porque os dois carros acabaram alijados da disputa nesse acidente. Então, enfim, agora é impressionante porque deu a batida na largada, mas fica todo mundo meio assim... Na hora que vem o replay, a reação geral é de... Aquele replay da câmera do Alonso, é impressionante como a arquibancada inteira fez aquele ó, na hora que o carro passa em cima do carro do Alonso, todo mundo... Quando todo mundo encolhe o pescoço daquela maneira meio assim, meu Deus, que coisa perigosa, e uma reação em cadeia. Então é como se fosse um cinema, né? Quando você vai no cinema, é muito legal você ver reações das pessoas de riso, de choro, de xingamento, enfim, porque você tá vendo um filme coletivamente, e na arquibancada teve essa mesma sensação, todo mundo tem a mesma reação e todo mundo acabou vendo junto a imagem, todo mundo acabou fazendo o mesmo ó, ao mesmo tempo. Então nesse aspecto foi bastante interessante. Então foi uma pena, o acidente foi uma pena mesmo, mas enfim, acontece, é uma coisa que a gente pode até entrar depois na questão técnica, Grosjean, enfim, o que aconteceu, punição, Maldonado, queimou a largada, mas na hora foi decepcionante, mas acabou dando um sal também na corrida, que aí você vê as duas Force Índias se posicionaram muito bem, acabei ficando pensando, poxa, agora o que eles vão fazer, né? As Force Índias tinham uma grande chance e acabou até aproveitando o Hülkenberg. Então deu um tempero sim, mas o acidente... Ao vivo eu não consegui ver, mas passando pelo telão ali, a reação da arquibancada foi toda de susto mesmo, pelo que aconteceu com o Alonso, principalmente.
Bem, eu tenho mais uma pergunta antes de encerrar esse assunto, não sei se a Bárbara tem. Eu queria saber especificamente da sexta-feira e a chuva de sexta-feira.
Coitado!
Você que pegou chuvas e mais chuvas no Brasil, faça uma comparação.
É, eu vi os e-mails depois, a Bárbara falando assim, vários lugares, né, acho que no Twitter, enfim, falando, tadinho do Campos, meu Deus, coitado! E eu fiquei pensando assim, queria responder pra ela, né? Bárbara, não tem coitado, ali onde eu tava tão feliz, que é o famoso pinto no lixo mesmo, né? Molhado, sujo, mas eu tava tão, porque assim, eu tava no ônibus, já tinha saído.
Que solução que você deu pro seu pé?
É, foi, vou chegar lá. Eu tava no ônibus, já tinha descido do trem. E assim, era o primeiro dia, né? Então, e absolutamente sozinho. Então o trem vai entrando no meio da floresta, você começa a ficar assim, pô, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar? Você ainda não tem a certeza, porque você não tem um mapa preciso de como chegar na pista. Tem um mapa do entorno da pista ali, até o nome das ruas e tudo isso eu já tinha levado comigo, tava levando comigo. Mas exatamente aonde você vai descer, o que você vai fazer certinho, o primeiro dia é totalmente. Em Barcelona foi assim também. O primeiro dia você vai com medo, né? Você vai com certo receio, você vai dar tudo certo. Se você tá com mais dois, três, tudo bem. Vocês vão quebrando o pau lá e ver o que que dá. Né? Desculpa a expressão, mas vai no que dá. E aí eu tinha descido do trem, procurei a linha de ônibus que eu sabia que passava lá. Entrei no ônibus, até perguntei pro motorista. Aliás, ninguém quer saber de falar nada de inglês no interior da Bélgica. Eles não querem saber de inglês lá. Ou você arrisca um francês. Mas eu perguntei em inglês mesmo, mostrei o circuitinho assim no mapa, e o motorista fez um sinal positivo com a cabeça. Então eu falei, mesmo que ele não me deixe exatamente na pista, eu tô indo pro lado certo. E aí dentro do ônibus, você vai entrando, repito, né, naquela parte de floresta, e aí dentro, quando eu tava dentro do ônibus, começou uma chuva um pouco mais forte. E aí já era. O primeiro treino já tinha acontecido, né? Eu tava vindo da Inglaterra nesse mesmo dia, então tava tudo corrido para chegar. Então o primeiro treino já tinha ido embora. E a chuva começou muito forte. Aí eu pensei, pô, aí peguei ali a capinha de chuva, né? Já coloquei.
Eu acordei. Não, peraí, eu acordei 5 horas da manhã pra ficar todo vendo as pessoas dando tchau pra cama pra ver se eu te achava e você
e ele
nem
não
tava
lá.
Eu não consegui, não deu pra chegar. Eu sabia que ia ser difícil chegar no primeiro treino, porque eu saí da Inglaterra, cheguei por Londres. Aliás, passei horas belíssimas em Londres. Saí de manhã, então não deu tempo do trem chegar, e eu já sabia que ia ser difícil pegar o primeiro treino, então não deu, desculpa decepcionado, mas o primeiro treino eu não tava lá.
Ele só não contou pra gente esse detalhe, né?
No segundo, porque ele não tava muito definido não, sabe? Foi tudo meio definido assim.
Na hora.
Essa programação dos trens é uma aventura fantástica também, que quem tipo, tiver a oportunidade de viajar pra Europa, se pegar trem lá é uma sensação, é única, é muito legal. Mas eu tava dentro do ônibus quando a chuva começou, então, e eu não sabia onde eu ia pegar. Primeiro eu queria saber onde era a pista, depois que eu soubesse onde era a pista, eu ia me localizar pra pegar o ingresso. Então tava numa tensão muito grande, e frio, chuva, e lá quando faz frio, faz muito frio, e a chuva começou a chover de lado, e na hora que eu desci do ônibus, eu já tinha, os recursos que a internet disponibiliza hoje são fantásticos, né? Eu já tinha pela internet visto a rua, andado pela rua, então na hora que eu desci do ônibus eu consegui me localizar. Mas a chuva era tão forte e eu tava com um guarda-chuva que numa hora que eu abri o guarda-chuva
estourou todinho.
Ele se fechou pra cima. De tanto que era o vento, ele se fechou pra cima. Ele endurou 2 minutos. E nessa hora eu pensei, meu Deus, nessa hora é uma hora que você pensa assim, eu tô no interior de um país, longe de casa, sem uma alma viva que fala português, sem ninguém que sabe que eu existo aqui, se eu desaparecer aqui, não vou fazer a menor falta pra ninguém.
E meu guarda-chuva quebra.
Meu guarda-chuva explodiu, eu tô ficando todo molhado a cada segundo. Então essa foi talvez o único momento que eu pensei assim, poxa, será que se eu tivesse em casa assistindo ali no sofá não seria bom? E aí eu comecei a andar pra subir na rua, porque é descida. Além da pista ser na floresta, a pista ela anda uma parte abaixo ainda, né? A floresta fica até um pouco acima da pista. Você tem que descer para chegar ali no circuito. Descer a rua, né? É uma entrada principal. É praticamente uma entrada só para todo mundo. Tem por outros lados, mas é praticamente a entrada ali justamente na primeira curva mesmo. Você chega. Se existisse uma maneira, um portão aberto, você chegaria e andaria para dentro da primeira curva e andaria ali, chegaria na linha de largada. Tô tentando pro ouvinte se situar. Então você chega por aquele ponto ali. E é uma descida muito grande ali, antes de você entrar no circuito. E eu comecei a subir para procurar onde eu pegaria o ingresso. E nessa subida, a água batia na cara, batia na capa de chuva, o pé já tinha ficado absolutamente ensopado, a barra da calça também, felizmente a capa é boa, a capa resistiu. E eu fui subir na rua sem saber para onde ia, tinha gente que descia, tinha gente que subia, tinha gente indo embora, tinha gente chegando. E de repente eu olhei pro lado e vi o Formula One Ticket Collect Point, né, que é onde você Nossa. Vai lá trocar o seu voucher pelo ingresso. E eu entrei.
Não, repete o nome aí.
Chiquérrimo. Formula One Ticket Collect Point. Né? O ponto de coleta do ticket. É assim, é escrito bem visível. Porque é uma casa, eu acho que eles alugaram. Não existe ali uma estrutura de um grande prêmio, de uma pista. É uma casa, um predinho que eles alugaram, abriram uma portinha, colocaram a faixa. E aí eu entrei ali. E ali eu fiquei protegido da chuva. E ali eu comecei a pensar, será que eu... Pronto, peguei o ingresso. Mas a chuva tá muito forte. Será que eu vou embora e volto amanhã com tudo mais tranquilo, a previsão era de sol, todo mundo tava falando isso, até no ônibus. Enfim, amanhã é sol, vai chover só hoje, enfim. Aí eu pensei, mas aí veio aquela... Aí vem o vírus, né? Vem o bichinho daquele negócio que corre no sangue, que vocês dois sabem muito bem, que vocês dois também têm essa doença, entre aspas. No ótimo sentido. Não, é o vírus da velocidade, é um vírus mais agradável. E aí eu falei, eu vou lá, eu não interessa, eu vou descer, eu vou procurar, eu vou andar, até a hora que eu chegar lá eu vou molhar, eu já tô meio molhado mesmo, então eu vou pro tudo ou nada. E foi atitude absolutamente maravilhosa, porque não só a chuva baixou um pouquinho, para dar uma trégua para mim, como na hora que você entra e cai a ficha, essa é a hora que cai a ficha, até você chegar lá, eu acho que eu disse isso no programa antes de eu ir, né, antes de eu fazer a viagem, até a hora que você chega lá, você ainda está envolto numa tensão de se vai dar certo, trem, ingresso, ônibus, a localização, tudo, você fica meio com medo de se perder, de dar tudo errado, você fica pensando no pior, mas na hora que você entra na pista, aí é a hora que você fala assim, realmente, eu estou aqui, eu vim. Todo o avião, aeroportos, trens, mudança, e passaporte, país e tudo que você tem que cuidar numa viagem dessa, dinheiro, tudo apaga. E você fala, poxa, agora realmente eu cheguei. E deu pra ver um pouquinho ainda do treino, né? No treino, o segundo treino, não teve muita ação, né? Deu pra ficar lá, mas não teve tanto carro na pista assim. E aí, maravilha, deu pra tentar tirar uma foto, porque a mão tava petrificada de tanto frio e de tanta água na mão. Então deu pra fazer ali uma coisa de lutadora, por isso que eu voltei pro hotel depois e falei, vou mandar essa foto aqui pra quem eu conseguir, porque essa foto aqui, por mais que pareça uma foto normal, é a foto de uma garra, de quem conseguiu ali enfrentar um certo desafio, né? Exagerando um pouquinho, né? Mas enfrentar uma certa luta. E aí, e tirar. Então deu, valeu, foi ótimo. Então, aí no sábado você já volta com uma outra cabeça, você já sabe mais ou menos ali o que você tem que fazer, o caminho certinho pra você chegar. Embora no sábado o engarrafamento tenha sido enorme, e eu tenha que ter feito a maior parte do caminho a pé pra chegar na pista e andar muito, muito, muito mesmo. Mas mesmo assim você vai andando por uma estradinha, numa floresta maravilhosa de árvores, enfim. Então é isso, a chuva de sexta-feira foi isso, foi a sensação que teve de vivenciar e de entrar na pista meio nesse sentido de luta mesmo, mas de chegar lá e tudo valer a pena. Por isso que eu lembrei do tadinho que a Bárbara escreveu. Num dia tadinho, tava tudo ótimo ali, podia chover mais, continuar chovendo, eu ia sair molhado. E depois foi comprar jornal e com as notícias lá da Fórmula 1 em francês, que você não consegue entender absolutamente nada, mas comprar o jornal, tinha a foto do Schumacher, isso eu consegui entender, que era o Schumacher na foto. Era alguma coisa sobre o Schumacher que estava se falando no jornal. E colocar ali dentro do tênis, e no outro dia já tava seco, tava tudo sequinho, tava tudo prontinho, fui com o mesmo tênis que molhou na sexta-feira, eu fui no sábado e queimei, tá? Voltei queimadinho, moreninho aqui no braço, porque o sábado e o domingo foi de sol pesado. Então assim, são histórias dessas que a gente acaba levando pro resto da nossa vida.
Era isso até que eu ia te perguntar, essa mudança tão grande de tempo, esse contraste, né? Um dia chuva, no outro dia mega sol. Esse sol foi... Estilo Interlagos também, que você tosta e sai de lá chorando, não pode encostar em lugar nenhum, né?
Eu ia perguntar sobre como que é queimar na Bélgica.
Também, se é a mesma intensidade até aqui do Brasil ou se é diferente.
Eu acho que se fosse o sol...
Mas o meu queimar tinha um segundo sentido, okay. Mas deixa
pra lá. Foca na minha pergunta.
Eu tô focando na pergunta da Bárbara, exatamente. Porque aí foi muito boa a sua pergunta, porque você tem...
A minha ou da Bárbara?
A minha, claro.
A da Bárbara. sua foi perniciosa. Primeiro que eles estão no verão, né? Saindo do verão. Então é forte, sim. Então quando tá, o sol lá tá fazendo, você vê que a temperatura da pista estava muito alta, enfim, não estava fácil. Mas eu acho que o sol ficar. O tempo que eu fiquei debaixo do sol do Brasil, talvez fizesse mais estrago. O sol da Espanha fez mais estrago, também era uma parte de verão. Só que o estrago é entre aspas. Por quê? No Brasil, pelo menos em alguns setores, você não tem para onde ir. E você não, nem deve se levantar e ir. E aí eu encerro também com a grande diferença. Fica todo mundo perguntando qual que é a diferença do Grande Prêmio do Brasil para o Grande Prêmio da Bélgica. A diferença é isso. A diferença é a cabeça das pessoas. Você pode sair do seu... Você tem o seu lugar marcado. Então, se está muito sol, você pode se levantar. Pode procurar uma sombra. Pode ir comer. Pode ir deitar. Pode fazer compras. Porque são absolutamente bem... É absolutamente infestado de lojas de produtos. Eu, pela primeira vez na vida, eu vi uma lojinha... Foi até fora da pista, mas uma lojinha que tinha miniatura de todas as equipes. Eu nunca tinha... Era o meu sonho encontrar isso. Tinha miniatura da HRT.
Sim...
Então, pra quem tem essa vontade, eu já fui colecionador, depois eu parei, porque eu vi que não ia lugar nenhum, ninguém vinha aqui em casa ver as minhas miniaturinhas, então eu fiquei só com três aqui, ficou uma mini coleção. Mas pra quem tem essa vontade de comprar, de levar uma miniatura, tinha dos carros já desse ano, então, enfim, é uma coisa que você... É muito bacana ter essa estrutura. Mas você pode sair, você pode se levantar, você pode tomar uma água, você pode sentar na sombra, que na hora que você voltar, o seu lugar é o seu lugar.
Nossa,
eu cheguei. Teve um momento... Tem um momento em que eu me levantei, saí, fui lá andar, enfim. E quando eu voltei, a arquibancada estava toda cheia. E eu pensei assim, agora eu vou ter problema então, né, para voltar ao meu lugar. Quando eu fui me aproximando, estava toda a arquibancada toda cheia e justamente ali no meio tinha um pontinho vazio. Ou seja, era exatamente o meu lugar. A arquibancada se encheu inteira e ninguém sentou no lugar errado. Todo mundo sentou no lugar certinho.
Imagina que você já pensou assim, ai, agora vão me xingar, né, porque setor G, né, Brasil e tal, né, vão jogar cerveja na minha cabeça. Mas não, seu lugar estava ali.
Não, porque os dois anos de Barcelona já me deram esse impacto da corrida lá também ser do mesmo jeito, lugar marcado e ninguém nunca tentar fazer nada de diferente
coisa chata,
disso.
Hein? Que coisa chata, eu tenho certeza que você diverte mais aqui no setor G.
Certeza que eu tô indo na corrida errada.
Eu tô dizendo que no Brasil tem o lado humano do Brasil não é ruim, é claro que não, todo mundo vai pra brincar, pelo menos todo mundo não, né? Mas muita gente que vai...
E que você brinca também.
Quem vai com o espírito de brincar...
Você vai lá... Que você vai lá encher o saco do...
Ah, a gente brinca.
Aí você chega lá e eu já tô lá te esperando.
Queria dizer que eu não faço tipo de coisa no autódromo.
Mas o Grande Prêmio do Brasil, já vi várias vezes pessoas chegarem na arquibancada e começar até a arrancar o número do lugar. Aliás, não é uma arquibancada, né? O setor G é uma madeira, é uma coisa de madeira que não existe em lugar nenhum do mundo, eu acho, pelo menos não daquele nível. Alguns lugares até se constrói, sim, mas não daquele nível. E já vi várias vezes arrancar. E não adianta, gente. Vocês são velhos de guerra também, vocês sabem. Quem chegar depois não interessa o lugar, não vai conseguir. Enfim, vai cair na esparrela da turma. E a diferença para esses lugares, não. Você pode chegar 2 minutos antes da corrida. Se a corrida é às 2 da tarde, você chega a 1h58 e você vai sentar no seu lugar. E você chegar no meio da corrida, você vai sentar no seu lugar. Então o efeito do sol, para entrar na pergunta, é menor. Porque você não precisa ficar ali lutando. Se eu sair, eu vou perder meu lugar. Ou, enfim, vai espremer aqui. Ou eu não vou conseguir. Vai ter confusão. Vai ser difícil voltar. Não tem isso. Você... Vai, faz o que você quiser, anda, vai pra sombra, vai comprar o que você quiser toda hora que você quiser, água, pode comer à vontade, mas você tem essa liberdade. Então a diferença é essa, não é, a diferença de organização não é tão grande. A diferença de cabeça, de mentalidade, de respeito do público, eu repito, ao invadir a pista, a segurança dos boxes é mínima. E é um momento em que as equipes estão todas ali, guardando, começando o seu processo de empacotar pra ir embora do autônomo. Então, quem quisesse, se algum espertinho quisesse tentar, conseguiria, mas ninguém tenta, ninguém quer. Todo mundo sabe que o espírito é esse, todo mundo sabe que o espírito é abrir a pista pra todo mundo curtir a pista, andar ali, vai lá no Rouge, deita no Rouge, vai lá no box, enfim, vai andar pela pista, se bem que a pista fecha, ela abre depois da corrida, mas assim, meia da tarde, vem alguns seguranças também muito educados e pedem pra pessoa se retirar. Enfim, tem um tempo de você ficar na pista também, não dá pra dar a volta completa. Até pensei se daria pra dar uma volta completa a pé, mas além de demorar uns 5 dias...
Depois de toda a maratona de fim de semana, né?
Não daria tempo, enfim. Mas eu acho que, sim, eu acho que o legal de todo esse, tudo isso que a gente falou aqui é de mostrar um pouquinho pro ouvinte, até eu, principalmente o ouvinte que já foi a Interlagos, e eu tenho certeza que a gente tem muitos, um pouquinho da diferença. Tem diferenças positivas, tem diferenças negativas. Por exemplo, você chegar a Interlagos é uma maravilha. O acesso a Interlagos é ótimo, você tá dentro da cidade. Então você pega ali um sinal, enfim, um engarrafamentozinho que você vai pegar, e você tá lá. Talvez as pessoas não saibam como é difícil você chegar num circuito que ele não é próximo nem à capital da Bélgica, que é Bruxelas, né? Eu repito, eu tava em Bruxelas, hospedado em Bruxelas. Então para chegar ao circuito eu repito, são 3 horas se der tudo certo, né? Ou 2 horas e 40 se der tudo certinho. Porque o trem, apesar de rápido, a distância é muito grande, então por mais rápido que ele seja, ele demora. Tem um ônibus que demora também uns 45 minutos. Então são algumas coisas que, tô aqui falando bem da pista, mas tem algumas coisas que você pensa assim, poxa, uma coisa de Interlagos que a gente talvez não valorize tanto. É muito fácil, Interlagos está no meio da cidade, então é uma facilidade enorme. Então essas pistas que estão muito longe, tem esse a mais. Você tem que ter um sacrifício a mais para você chegar. Agora, quando você entra, você é muito bem tratado e você curte um final de semana de corrida com GP2 também, que vale, é legal, GP3 para quem quiser assistir. Enfim, é importante ter essas categorias suportes também para segurar um evento. É bom isso seja entendido por todos os circuitos do mundo, que as pessoas também se interessam por essas categorias, e curtir e viver assim ao momento e guardar imagens na sua retina que você nunca mais vai esquecer. Só para encerrar, você me perguntar o que mais te marcou na corrida, não foi nada que eu vi, nenhuma imagem que eu vi da Rouge, não foi. O que eu vou guardar para sempre, o que me arrepia, é ouvir os carros chegando na bus stop, porque você tá abaixo, a bus stop tá lá em cima, que é aquela última curva, e você tem, você olhando lá de baixo, você tem que olhar bem pra cima e você vê todas aquelas árvores, você mentaliza a bus stop, e você ouvir no momento em que tinha pouco carro na pista, no momento de treino, por exemplo, que fica o silêncio, e de repente você ouvir o carro vindo lá de dentro da floresta, e a floresta dá uma reverberação, se é que existe esse termo, ela reverbera o som de uma maneira, e você ouvir o carro vindo lá de dentro da floresta e enchendo o motor, e sem vê-lo, que você tá abaixo da pista, você olhando lá para cima para bus stop e ouvir o carro chegando lá, essa é a imagem que eu nunca mais vou esquecer. Essa é a sensação, porque não é tanto a imagem, é a sensação que eu nunca mais vou esquecer de olhar lá para bus stop lá em cima e ouvir o carro chegando com o motor cheio e reduzindo para aquela curva. Então, são coisas que vão ficar para sempre e que... Espero repetir, eu saí de Spa, olhei para a pista e falei assim, Spa, não existe nenhum grande prêmio do mundo em que eu só tenha ido uma vez na vida. Então, espere que um dia eu volto. E eu vou levar um de vocês comigo, não tenho dúvida disso, que eu vou... Algum de vocês eu vou levar, podem ficar tranquilos, porque ainda vou cutucar o Thiago Raposo, vou levar ele, vou tirar ele dessa ideia de Estados Unidos e vou levar ele para uma corrida de Fórmula 1 lá fora comigo, que eu tenho certeza que ele vai voltar outro, podem ter certeza disso. Mas enfim, o que ficou é isso, são essas imagens, esses sons... E esses momentos, desculpa ter alongado um pouquinho, não. Porque nessa hora é difícil segurar um pouco o palavra, que é raro também, né? Agora, para acontecer de novo, não vai ser nem hoje, nem amanhã, depois de amanhã, vai demorar um pouquinho. Então a gente aproveitou para soltar tudo que tem aí de sensação de ver um grande prêmio de sonho, que é o grande prêmio da Bélgica.
Mas era justamente isso que a gente queria, você comentando como foram todos esses dias lá, as emoções, o que você viu de diferente. Então você não saiu em nenhum momento do nosso script, e eu não quero mais comentar nada, porque o seu relato foi simplesmente incrível.
Valeu a pena, viu, Bárbara, assim, conversar com vocês, porque eu falei isso no programa passado que eu fiz e repito, não tem graça se a gente não tiver pessoas que saibam dividir com a gente, enfim, que até muita gente que torce, fala, pô, e aí, como é que foi, que legal, não sei o que, que fica sabendo até depois, enfim, mas ter vocês, que são, principalmente vocês três, o Rosa não tá aqui hoje, mas também participou de tudo e sabe, poxa, tem lá o programa depois pra contar, enfim, ou pra comentar alguma coisa, enfim, se não tivesse, não teria a mesma graça. É legal você ir sabendo que e vai dividir com pessoas, porque é uma viagem solitária. Você, não só pra você vai pra uma corrida, mas pra você fazer uma viagem desse tipo, é muito solitário, você acaba se sentindo muito só. A gente que lida bem com isso, como eu lido bem, mas a gente que não lida muito bem com isso e fica até meio desestabilizado. Mas o legal é você encarar todo esse momento sozinho, sabendo que depois, quando você voltar, você vai, conta uma historinha aqui, uma piadinha aqui, ou uma coisinha ali para as pessoas saberem um pouquinho de como é que é, tentar levar para as pessoas essa sensação.
Não, incrível, assim, eu não tenho mais nada a acrescentar, não sei se você, Raposo, mas foi um relato bem emocionante mesmo.
E a próxima, Silverstone ou Monza?
A próxima é Monza, não tenho a menor dúvida disso, não sei em qual ano, não vai ser, dificilmente vai ser no ano que vem, mas enfim, vai. A próxima que eu tenho vontade é Monza para fechar, né, que depois aí eu viro para os Estados Unidos e faço Indianápolis para poder sentar na cadeira e falar, pronto, tenho aqui um quarteto na mão que, de grandes pistas e de grandes centros do automobilismo, mas a próxima, a ideia é Monza, que talvez num futuro não tão distante. Você se programe, tá, Thiago? E Barra, comece a pensar nisso.
Vou pensar, nisso também, com tá? carinho.
Anderson Costa, comece a pensar nisso também, tá? Quem sabe a gente não faz uma viagem em grande escala. É possível, eu acho que o resumo de tudo isso é que é possível. Com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de economia, se guardando assim, de economizar até no cofrinho mesmo, de colocar moedinha no cofrinho e espremendo depois, é possível, gente. Dá pra se realizar sonhos assim, e pra quem tem isso no sangue, é realização mesmo.
E até isso que eu ia perguntar, poxa, que pena que você não conseguiu ficar pra Monza também, né? Porque era uma semaninha ali de intervalo só, países relativamente próximos.
Bárbara, eu falei isso com o Thiago, ele me chamou de canalha, mas eu repito, eu juro que é verdade. Eu concentrei tanto nessa viagem que eu não percebi que Monza seria... Mesmo se eu percebesse, não daria. Seria uma logística muito maior, um custo muito maior.
Sim.
Mas eu nem percebi que Monza era na semana seguinte. Quem me contou isso foi o Raposo. Eu falei pra ele, falei, Raposo, eu não pensei nisso, e ele me xingou de canalha, não seja falso nesse ponto. Eu falei, eu não percebi, porque você se concentra tanto na data da corrida, e você começa a pensar em hotel, e você começa a pensar em como organizar a sua viagem, nas coisas que você tem no trem, e nos horários. Você foca tanto que eu nem pensei no grande prêmio seguinte. Se eu tivesse esticado a viagem... como turismo em algum outro país, que eu terminei viagem na França, se eu tivesse esticado a viagem na França, eu teria tido que ver a corrida lá pela televisão, porque eu realmente só fui saber depois que a viagem já estava toda pronta e toda montada.
Muito bem, então, eu acho que já falando de Monza, né, Raposo, a gente pode começar a falar da corrida desse final de semana, então?
Com certeza, a gente... não sei se o Campos tem alguma coisa, só para fechar com Spa, mas já relativo a Monza... que a gente discutiu semana passada, mas eu queria saber o seu ponto de vista da punição pro Grosjean, esse gancho que ele tomou pra Monza, que já é a corrida que a gente vai comentar, que teve o Dombrosio, e qual foi o teu ponto de vista? Você achou legal? Você achou justo? O que você achou dessa punição de um gancho pro Grosjean?
Olha, em primeiro lugar, a gente não tinha um gancho desde 94, né? É uma coisa muito longínqua e talvez muitos dos nossos ouvintes nunca tenham visto um gancho, né? Já que a gente tem muita gente nova e cada vez mais ouvindo a gente, que a gente fica muito feliz. Mas o que eu me lembro de 94 foi aquela do... Acho até que teve uma depois, o Hakkinen parece que foi punido. Mas eu me lembro da do Irvine, em Interlagos, que ele causou um acidente, plasticamente, um acidente belíssimo. Acho que foi um dos acidentes mais bonitos que eu já vi na minha vida. Porque, claro, não aconteceu nada com ninguém. Que ele espreme o Jos Verstappen e a Benetton do Verstappen sai rodando no ar. E foi justamente ali no final da reta oposta. E quando eu fui em Interlagos pela primeira vez, eu quis ficar ali justamente pensando em coisas como essa, né? Isso sim é que é ser canalha, né? Mas foi um dos fatores. Essa imagem, eu lembro que me gravou tanto essa imagem, esse acidente. Quem não viu, procure. Tá? Não sei se vocês dois se lembram, mas quem não viu, procure esse acidente do Irvine com o Verstappen, mais dois pilotos, eu acho, que estão envolvidos. Acho até que um deles era o Carl Wendlinger, que depois se acidentou gravemente em Mônaco. Foi um ano das, né? 94 é o ano dos acidentes mais cruéis.
Um ano pesado, né?
Nos últimos tempos. E teve esse gancho. E desde lá não tinha gancho para piloto. Gancho que eu falo, essa punição, né? De uma prova fora. Então, esse fato me chamou muita atenção. Que o Grosjean merecia alguma coisa, eu não discordo. Eu acho que merecia mesmo. Agora, a punição me ficou a impressão, Thiago, que foi muito mais pela consequência do que pelo que ele fez em si. Ele espreme o Hamilton. Se o Hamilton passa reto ali e não acerta ninguém, nunca que o Grosjean seria punido em uma corrida. Ele podia pagar lá as suas 135 posições no grid, né? Ia largar lá da parabólica, enfim. Mas não... A punição foi mais pela consequência. Aliás, a Fórmula 1 está se notabilizando por isso. E aí eu acho que esse assunto é bom ser abordado. Não está se punindo tanto o ato, está se punindo a consequência do ato, que aí é absolutamente imprevisível. Tudo bem, a consequência foi forte, o risco que o Alonso correu foi enorme, muito grande. Se o carro pega ali, não seria fácil para ele. Aliás, esse foi o momento, até desculpa ter deixado escapar, a Bárbara me perguntou, esse foi o momento em que todo mundo ficou muito tenso, quando o Alonso demorou a sair do carro. Foi um momento quase de silêncio na arquibancada, ele demorou ali alguns segundinhos, né? Aí na hora que ele saiu, o aplauso foi grande também, então eu até deixei passar esse momento. Foi tenso da situação do Alonso, porque ele demorou um pouquinho a sair do carro. Mas a punição ao Grosjean foi muito mais por isso. Foi pela plasticidade do acidente, pelo risco em que ele acabou tomando, de um carro que fica pulando em cima do outro. O Grosjean subiu, o carro do Hamilton subiu, o carro do Alonso rodou. Porque ele espreme o Hamilton. Claro, ele espreme, tá errado. E talvez ele tenha... talvez não, ele se focou. Eu acho que ele se focou muito lá na frente e esqueceu de olhar, de pensar que do lado podia ter alguém. Mas se o Hamilton balança ali, perde velocidade e volta atrás dele, por exemplo, ele podia tomar uma punição de algumas coisas, um drive-thru, enfim, punição de posição no grid seguinte, mas nunca seria punido dessa maneira. Ele foi punido pela consequência, e isso eu acho um pouco... Não me soa legal. Eu repito, eu sou a favor de que o Grosjean tomasse ali um puxãozinho de orelha, porque não é a primeira, mas... Eu acho que o gancho de uma prova só veio muito pela consequência. E a consequência é imprevisível. Tudo bem, ele causou e a consequência gerou pelo efeito dominó dele ter causado. Mas se não tivesse acertado... Por exemplo, se acontece lá atrás. Se acontece tudo isso envolvendo Verne, Ricciardo, Pedro Della Rosa e Petrov. Será que um desses pegaria um gancho de uma corrida?
Difícil.
Eu acho que não. Né? Os envolvidos foram muito pesados também. Oh, tirou o Alonso da prova. Né?
Meu comentário semana passada foi bem em cima disso. Tipo, os envolvidos no acidente teve muito a ver com o gancho.
É, exatamente. Então eu concordo com você. Então, enfim. Mas acabou sendo uma situação que foi até diferente, né? Até, pô, aí veio um outro piloto pra corrida. É uma coisa que não acontecia há muito tempo na Fórmula 1, mudou um pouquinho a mesmice de sempre, né? Mas eu não, essa questão da punição não me foi... Eu não tô contra a punição, mas eu acho que vários outros exemplos a gente tem a punição pela consequência e não tanto pelo ato que deveria ser proporcional, porque a consequência é imprevisível. Pode acontecer uma coisa em cadeia, como ou poderia ter acontecido ali do Hamilton ter balançado e voltado para a prova, enfim, ou só ter perdido o bico, alguma coisa que não geraria esse afastamento tão grande do Grosjean, que estava em Monza, né, gente, com a cara de poucos amigos. O Grosjean, que sempre é visto sorrindo, quando ele estava de reserva o ano passado, toda vez que ele via uma câmera ele sorria, ele dava tchau, é um cara muito sorridente. Todas as imagens que eu vi do Grosjean esse final de semana de Monza, ele estava sisudo mesmo, assim, acho que bem mostrando claramente que não gostou, não achou legal.
Legal, vamos começar a falar da corrida então agora de Monza. A Bárbara geralmente tem todo o script aí. eu já manteria o assunto polêmico, que aliás tem a ver com punição. Eu pularia direto para esse assunto, punição do Vettel, do Alonso.
A gente tem até pergunta sobre isso, inclusive.
Opa, temos?
Temos. Todo mundo agora manda perguntas. É um programa assim, com uma audiência sensacional. É só isso que eu posso dizer.
É um sucesso, 30 pontos no
Ibope. 30 pontos. Não, o Leandro, né, que toda semana aí manda uma pergunta pra gente, então muito obrigada. E ele pede pra gente comentar justamente a punição do Vettel, que pra ele foi equivocada, e também o desempenho do D'Ambrosio, né, porque semana passada foi muito engraçado, viu, Campos? Você que não estava aqui com a gente, mas a gente ficou numa enquete, assim, e aí, quem vai ser o piloto, isso e aquilo, falamos vários nomes, e quando a gente publicou o programa, já tinha sido anunciado o D'Ambrosio, mas a gente...
Quem que vocês colocaram? Deixa eu me divertir, quem que vocês colocaram como opções?
Ah, não, a gente comentou o que estava sendo falado, assim, pela internet, de Barrichello, que ele disse que voltaria com todo prazer, de quem mais? Que a gente falou Sutil, vários nomes assim que eram muito...
Ah, Sutil foi você que apareceu com esse nome aqui.
É, porque era o que o pessoal...
Gutierrez, vocês não falam Gutierrez calado?
Eu falei. Você acha que eu não esqueci do Gutierrez?
É, porque era o que o pessoal tava comentando na internet também. Tava um frenesi, assim, absurdo essa história. Mas no final a gente chegou na conclusão que se a equipe tem um piloto de testes, coloca ele pra correr, né? E deu certinho, porque... Foi ele o escolhido no final das contas, e aí o Leandro pede pra gente também falar do fraco desempenho dele na prova.
Mas como o Thiago abriu, vai lá, Thiago, começa o assunto, já que você já queria lançar o assunto, ou já lance aí com a sua explanação sobre o tema.
É. Mas antes é legal a Bárbara fazer a pergunta, né? Que a gente já dá o crédito pra quem fez a pergunta, pro nosso ouvinte, e a gente começa.
Então, foi o Leandro JF que sempre comenta aí, manda a sua questão pro Café com Velocidade. E foi justamente isso que ele falou sobre a punição.
E ele já coloca a opinião dele. Ele fala assim: comentem a punição equivocada ao Vettel.
Isso.
Ele já tá colocando
a opinião. E o fraco desempenho do D'Ambrosio.
Eu vou começar do D'Ambrosio e eu deixo outro assunto pro Fábio Campos. Eu acho que não se esperava muito. É difícil você esperar muito de um piloto que tá tanto tempo parado. Um piloto que correu, não tô descartando o ano dele na Virgin, era Virgin ainda na época dele, né? Ou já era Marussia? Eles mudou tanto de nome.
Eu acho que era Marussia Virgin.
É, foi tanta confusão, né? Eu acho que era Marussia Virgin também.
Então, eu acho que... Acho que ele fez o papel dele. Não bateu o carro nas sessões, assim, ele escapou e tal, mas não teve aquela coisa de bater, destruir carro. E fez a corrida dele ali... Acho que tá de bom tamanho. Não precisava mais do que aquilo que ele fez. Não sei se vocês têm alguma opinião diferente.
Não, eu acho que não dava pra esperar um desempenho, nossa, porque ele vai chegar ali na frente e tudo mais, porque acho que não era nem o objetivo também. Mas é bom saber que a gente ainda tem pilotos na Fórmula 1 que conseguem fazer, né, o papel de piloto de testes e estão ali quando a equipe realmente precisa deles.
Eu vou discordar, hein?
Pode discordar, estamos aqui para isso.
Eu esperava mais do D'Ambrosio. Aliás, não esperava mais do D'Ambrosio, porque o D'Ambrosio, para mim, é um piloto fraco. Então, mas um piloto que senta numa situação dessa, eu espero que ele faça mais, sim. Tem hora que tem que agarrar a oportunidade. É difícil, não tem teste, não tem a mão do carro. Eu sei que é difícil. Mas, às vezes, a gente tem caras que conseguem, pra falar bem no popular, né? Tem caras que conseguem, senta numa situação dessa e faz uma coisa mais assintosa. Por exemplo, o treino foi muito ruim, um carro que o Grosjean tá levando fácil lá pra frente, se o cara consegue passar pro Q3, já é alguma coisa, mesmo que ele não consiga repetir o desempenho do titular. Ficar no Q2 daquela maneira em que ele ficou, não gostei, não me pareceu... Não é que eu não gostei, não tem que gostar de nada, mas não vai haver ninguém na Fórmula 1 que lembre do D'Ambrosio lá na frente, eu acho que não. Tomara que eu esteja errado, que ele tenha mais chance, tomara. É um cara muito simpático, é comentarista, enfim, é um cara bacana, o D'Ambrosio, não tem nada contra ele, gosto dele, mas eu não acho um piloto de nível, desde a GP2, a minha opinião sobre ele foi formada... principalmente até na GP2 e na Fórmula 1 ele nunca fez nada, pra, na minha opinião, para mudar. Apanhou do Glock na Virgin, enfim, fez praticamente o que o de Grasse fez, acho que até um pouquinho pior, não conseguiu brigar com o Glock, coisa que o Pique vem conseguindo em algumas ocasiões, ele vem conseguindo até largar na frente do time Glock, que não é fácil, mas enfim, o Pique às vezes vem no Pique, como diria o outro. E na corrida... tinha que marcar ponto, cara. Tinha que marcar ponto. Pelo que a Lotus é, pelo que a Lotus, o nível que a Lotus já chegou. Eu acho até que o Raikkonen também não foi muito bem nesse final de semana. Se a Lotus não usou o DRS, o duplo DRS dela nessas corridas da Bélgica e da Itália, não sei onde vai usar. Enfim, já começa a achar até que o projeto não foi bom, não deu certo e os resultados não valeram. Enfim, o carro não foi tão. O Raikkonen não foi tão. Se bem que o Raikkonen nunca vai muito bem em Monza. Não é, ao contrário de Spa, o Raikkonen em Monza não é assim, essa coisa toda, não. Pelo menos olhando historicamente. Mas o D'Ambrosio ficar ali naquele onde ele ficou, enfim, chegar na posição que ele chegou, longe da zona de pontos, enfim, ele foi o último colocado, né? Ele perdeu para Toro Rosso. Enfim, ele chegou em 13º, mas atrás dele só tinha os carros das equipes pequenas. Então não pegou, resumindo, não aproveitou a chance. Tinha que fazer alguma coisa, um brilhareco, como diria o outro, para aproveitar a chance, para lá na frente poder andar pelo paddock na hora de procurar vaga e dizer: olha, eu tenho essa performance boa que ele não ele continua sem ter nada, eu acho, para mostrar para as outras equipes. Ele tinha que ter aproveitado, tinha que ter feito, não pódio, não é isso, mas tinha que ter pelo menos marcado pontos, porque o carro não é ruim. Se o carro fosse ruim, a gente entendia, mas o carro é bom.
Certo. Então eu acho aí que a primeira parte, né, da pergunta do Leandro está respondida. E agora a gente pode ir, então, para essa punição do Vettel. E eu posso até aqui já iniciar essa questão, que eu acho que foi justo, sim, a punição. Por quê? logo depois da corrida, já começaram aí a sair algumas imagens na internet comparando a manobra do ano passado e a desse ano. E aí você vê que o Alonso, no ano passado, tinha deixado um certo espaço para o Vettel manter o carro na pista. Tanto é que você viu só duas rodas indo mais para a grama. E o Alonso não, o Alonso teve que jogar o carro todo, as quatro rodas na grama. E ele, assim, de uma maneira muito consistente, conseguiu ainda voltar para a pista, sabe? Não é qualquer piloto que segura não o carro nessas condições e na velocidade altíssima que ele estava. Mas eu acho assim, se tiver que fazer uma crítica, seria um outro tipo, que é a questão da FIA pune, não pune, quais são os critérios, que todo mundo também está comentando bastante isso. Mas eu acho que nesse caso a punição foi justa sim. E você, Cão?
Raposo?
Ah, Raposo, opa, então fala.
Ele tentou jogar para mim, mas eu vou jogar de novo para ele, vai.
Eu não gostei da punição, não. Acho que o Alonso ainda não estava nem lado a lado com o Vettel. Ele estava vindo, sim, realmente no vácuo, com a velocidade maior, mas ele não estava. E o Vettel tinha a escolha de... Tinha a opção de fazer a escolha de que lado ficar para defender. Ele escolheu ficar por dentro para defender na próxima curva. Eu achei demasiada. Eu realmente não concordo. Se o Alonso tivesse realmente já lado a lado, com o meio carro à frente, tudo bem. Ser empurrado daquele jeito. Mas o Alonso está vindo ainda no poder do vácuo, com a velocidade maior. E quando o Vettel escolhe o lado dele. Enquanto o Alonso não está emparelhado com o Vettel tem o direito de escolher o lado. Essa é a minha opinião.
E agora, Campos? Não dá para fugir mais.
Deixa eu ver se eu tô muito previsível. O que vocês acham que eu vou dizer? Thiago, o que você acha que eu vou dizer, Thiago?
Eu não gosto de punição. Essas punições.
Eu tô muito previsível, já tá na hora de mudar o disco. Pune-se, tinha que ter punido com dois drive-thrus. Você tá achando bem. O seguinte, agora falando sério. Pra você punir, eu acho, tem que existir um bom senso. Que não é você tratar diferente, de maneira nenhuma. Mas existe um bom senso de que se você vai punir dois pilotos que estão brigando pelo título, que seja por alguma coisa realmente muito clara. Para não correr o risco de exagerar na dose e influenciar na disputa do título mundial. Eu acho que isso para começar. Por quê? Repito, não é para tratar diferente porque está brigando pelo título, mas eu acho que uma punição a dois pilotos que estão brigando pelo título, e era no momento líder e vice-líder do campeonato, ela deve ser aplicada em situações... É como a gente viu na NASCAR, né? Os caras que estavam brigando pelo Chase, eles não tinham nenhum tratamento especial. Mas os carros não vinham em cima deles como vinham em cima de outros. É uma questão de bom senso, de você analisar a situação. Tem que punir se tiver que punir? Tem que punir se tiver que punir. O Grosjean estivesse brigando pelo título mundial, fizesse aquilo que fez em Spa, que se punisse, claro, lógico. Não é para ficar isentando de culpa por uma situação ou por outra. Mas, numa situação daquela, em que eu não acho que há... Claro. Eu não vi, até acho interessante isso que a Bárbara colocou. Legal a turma aí correr atrás dos nossos ouvintes e ver essa comparação, eu não vi. Eu até tentei, eu vi a prova à noite, eu vi a corrida no domingo à noite, e um pouquinho mais tarde, já entrando na madrugada, eu fui ver um compacto da TV a cabo, tentando ver pra ver a prova de novo, né? Pra ver o momento, desculpa, de novo. Não a prova, eu fui querendo ver esse momento de novo. Só que o compacto foi tão mal feito que eles cortaram
esse
momento.
Olha, porque não foi nada importante isso na corrida, né?
Eles cortaram esse momento. E é engraçado que eles cortaram esse momento e dentro do mesmo compacto tem os comentaristas e narradores falando, né? Não, a manobra foi assim, foi essa, drive-thru. Enfim, então eles cortam, ao cortar do compacto, eles deixaram o próprio compacto sem sentido. Pra quem não tinha visto a corrida, foi horrível. Mas então eu vi ali na hora, claro, com replays, mas eu não tenho a sensação de que o Vettel fez nada assintoso. Eu não tenho a sensação de que ele muda de direção. Pelo contrário, eu fiquei com a sensação de que muito mais o Alonso jogou do que ele. O Alonso tentou, o Alonso embicou o carro e foi lá fora. Foi a sensação que eu fiquei. Posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é essa. E a punição acaba vindo de um lance que não. Se tudo bem, se o Vettel, se fosse claro e evidente, eu podia até pensar. E aí eu entro, concordo, aí eu vou concordar com a Bárbara, que colocou muito bem a questão. O problema é a punição, o problema é o excesso, o problema é o tipo de corrida que a gente tem hoje, é a arbitragem, entendeu? De corrida, são corridas com juízes. Então a gente não tem corrida com fiscais que analisam situações extremas, a gente tem corrida com juízes, cada movimento é julgado, cada coisa suspeita é julgado. Eles adoram colocar lá na televisão a frase.
Sob investigação.
Exatamente, under investigation by the stewards. Eles gostam de colocar, como se isso fosse algum incremento ao espetáculo. Não é, porque não é, a punição não é a razão da coisa, não é a raiz do automobilismo. Ela é como é o cartão, como deveria ser. O cartão amarelo no futebol, o cartão vermelho. Aconteceu, infringiu uma lei do automobilismo? Toma punição. Não infringiu uma lei do automobilismo? Não toma punição. Só que a lei do automobilismo hoje em dia está muito indefinida, porque não tem briga. Não pode ter briga, entre aspas. O Martin Brando falou uma coisa. Martin Brando falou uma coisa muito interessante. Você dá DRS, você dá um pneu que se desgasta, você dá KERS, você dá dano na mentalidade do piloto, lá dentro da cabeça, eu já disse isso meio parecido aqui mais tempo, você está dando a ele a sensação de que a corrida é ultrapassável. Você está dando a ele a instrumentos para se ultrapassar. Então você está pondo na cabeça dele a imagem de que é possível ultrapassar, o que é ótimo, o que é ótimo. Eu lamento ver uma corrida da World Series, por exemplo, e que vai entrevistar os pilotos antes da prova e os pilotos falando assim, é um circuito muito difícil de ultrapassar, né? Muito difícil mesmo, nós vamos tentar, mas a estratégia é importante. E eu fico pensando, gente, eles estão numa categoria de base e já com essa cabeça.
Esse discurso, né? Burocrático, né?
Exatamente, Barba, exatamente, você falou certinho. Às vezes até na Fórmula 3 sul-americana, às vezes tinha transmissões aqui no Brasil que o comentarista, muitas vezes ex-pilotos, enfim, ou até pilotos que tinham acabado de passar pela categoria, falavam, não, porque a Fórmula 3 era uma dificuldade de ultrapassar, é muito grande por causa do VAR. Gente, claro, parece que o que eu tô falando aqui, ultrapassar é igual chutar uma bola numa rua vazia, não é. Ultrapassagem é um movimento que requer técnica, mas o piloto não pode entrar numa corrida, não pode começar a praticar o seu esporte com essa cabeça. Ele tem que começar a praticar. É por isso que eu gosto do Lewis Hamilton. Por isso que eu sou fã do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton nunca teve isso. Eu acho que eu nunca vi o Lewis Hamilton falar essa frase. E o Lewis Hamilton, principalmente em 2007, 2008, não existia esse negócio de ponto de ultrapassagem pra ele. Como pro Kobayashi não existe. A gente já viu o Kobayashi fazer ultrapassagens que outros pilotos na televisão falariam. Não, neste ponto a ultrapassagem é impossível. E o Kobayashi já fez ultrapassagens em pontos com Suzuka, enfim, pontos que são diferentes. Então, a ultrapassagem, ela é difícil, ela é. Só que é diferente você começar uma categoria, uma corrida, ou até a sua carreira, já com essa cabeça. Então, é isso que o Martin Brando falou. Tudo que se tem na Fórmula 1 hoje, coloca dentro da cabecinha lá dos pilotos, que a ultrapassagem é pra acontecer. E é mesmo. A gente tem hoje em dia 90% das corridas em que se o cara não ultrapassar, ele não ganha a corrida. A ultrapassagem virou um item fundamental pro automobilismo, o que é ótimo. Aí é um dos pontos que a FIA acertou. Entendeu? A gente pode discutir tudo aqui, pneu, asa móvel. Aliás, eu queria colocar aí no finalzinho do bloco sobre Fórmula 1, um ponto sobre asa móvel, que eu acho que Monza reforçou a minha teoria. Eu tenho um regulamento de asa móvel na minha cabeça, que em Monza eu tive 100% de certeza que é com ele que eu devo manter essa ideia. Mas depois a gente fala sobre isso. E aí você coloca isso no piloto, o piloto vai tentar ultrapassar em pontos, às vezes, que não são pontos de ultrapassagem. Ali onde o Alonso tentou, não era. Tudo bem, lá na freada, sim. Mas na hora que ele joga o carro ali, ele joga o carro para chegar lá na freada, já na frente. Então, foi um impulso, foi um instinto, e tá correto. Às vezes acerta, às vezes erra, às vezes dá um toque, às vezes não dá um toque, às vezes um é um pouco imprudente, às vezes não é. Mas são coisas do automobilismo. O problema é que hoje é assim. Moveu 1 centímetro da linha, punição. Encostou o bico na roda do carro da frente, punição. Então, é isso que você falou, Bárbara. A questão não é nem o Alonso e Vettel em si. A questão é que, mais uma vez, as punições entraram em campo para decidir um campeonato. Eu fiquei super feliz na hora que o Vettel quebrou. Eu confesso que eu fiquei feliz na hora que o Vettel quebrou. Porque ia ser o resultado influenciado por uma decisão extra-pista.
Sim.
Ele ia perder pontos pro Alonso, influenciado por uma decisão extra-pista, uma decisão discutível. Porque vocês vejam, aqui na bancada nós já estamos tendo opiniões divergentes. Enfim, então por mais que um esteja certo e um esteja errado, é uma decisão discutível. E dois pilotos brigando pelo título mundial, gente, a punição tem que ser clara. Se fez realmente, merece, vai lá e pune. Agora, os dois que estão liderando o campeonato, você dá uma punição dessa, você tira ponto que vai ser decisivo lá na frente. Então tem que ser uma coisa muito criteriosa, é um critério que não existe. A Fórmula 1 hoje em dia, ela está pendendo para um lado de que, eu repito, qualquer coisinha fora do parâmetro é punição, e automobilismo não é isso. Automobilismo é um esporte em que às vezes acontece o toque. É legal? Tem que torcer para isso? Não. É, mas às vezes acontece, às vezes os dois batem roda e porque um exagerou um pouquinho aqui, um exagerou um pouquinho ali. Não quer dizer que o piloto foi imprudente, que fez maldade, que quis tirar o outro da pista e que merece ir lá pro fundo do pelotão. Às vezes acontece, bate roda com roda e sai uma consequência que não é legal. Não tem que se punir tudo, e hoje em dia tá se punindo tudo.
Excelente sua análise, eu concordo exatamente nesse ponto. Tipo, na minha visão, o Vettel deveria ter sido punido, mas qual de fato é o critério que é utilizado pela FIA? Então acho que isso que deixa a gente muito em dúvida, porque fazem mil mudanças na categoria para que se proporcione a ultrapassagem, mas você não pode ir lá e tentar ultrapassar de qualquer jeito, porque senão você vai ser punido. Então por que criaram todos esses recursos, né? Deixava tudo como era antes, os pilotos separados aí, cada um por 5 segundos, todo mundo dormindo no meio da corrida, porque não tem graça nenhuma, e tudo bem, sabe? Aí ninguém brigava e não tinha punição nenhuma.
Eu adoro o fato do Fábio Campos falar muito, que eu consegui pegar o controle remoto e achei o lance agora. A volta 26 aqui.
Mudou de opinião, quer ver?
Não, pra mim tá claro que quando o Vettel faz a opção de jogar pra aquele lado, o Alonso não tava lado a lado ainda com ele. Então, eu continuo ainda falando que mesmo que o Vettel tenha mudado de direção, ele ainda tinha o direito de fazer essa mudança de direção. Porque o Alonso não estava com o carro lado a lado ainda. O Alonso tava atrás dele. Então o piloto da frente, ele tem o direito de escolher se ele quer ficar do lado esquerdo ou do lado direito.
Tem uma coisa aí também que a gente pode levar em consideração, que se chama Fernando Alonso, né? Porque ele é muito espertinho e com certeza ele, sabe, deu aquela escapadinha assim, olha, ele me fechou, hein? Façam alguma coisa. Depois com certeza deve ter rolado um teatro pelo rádio pra forçar a direção de prova, dar uma olhada no lance e tudo mais, e aí o Vettel acabou...
Ele falou no rádio. Então, e reclamou, e a resposta até foi aquela assim, não, a FIA já está nos ouvindo, enfim, teve mesmo.
Então, não, a gente sabe, todo mundo conhece o histórico do Alonso e sabe que de bobo ele não tem nada, né?
Eu não vou falar porque eu já falei muito sobre esse assunto, já fui devidamente repreendido aqui.
Mas já que a gente... Então, aproveitando até que a gente falou de Alonso, Ferrari e tudo mais, inevitavelmente, né, eu sei que todos aqui têm suas opiniões bem fortes sobre o assunto, mas tem uma pergunta também, que é do João Luiz Garcia, que diz que o Massa já era na Ferrari, e se a gente concorda com isso, obviamente mencionando, né, que ele vinha muito bem na corrida, até que teve de ceder a posição para o Alonso mais uma vez, o que todo mundo que acompanha automobilismo, assim, 3, 4 anos, não precisa nem ir tão longe, sabe o que acontece na Ferrari, independente de quem seja o piloto, o Massa já foi beneficiado com isso, o Alonso já foi beneficiado, o Raikkonen já foi, enfim, é uma infinidade de situações aí, eles funcionam dessa forma, mas eu acho que ele quer uma análise assim mais do Massa na equipe mesmo, como é que ele tá, se tá melhor, se tá pior, e qual é o futuro dele. Bom, vou passar, já que eu dei uma opinião aí sobre o jogo de equipe e tudo mais, vou passar para vocês responderem essa pergunta e aí volta para mim depois. Então, Raposo, você, né, que é super a favor desse jogo de equipe, dessa linha que a Ferrari segue.
Olha, eu achei super normal a troca de posições. Eu sei que o Fábio Campos deve estar me odiando aí, mas não tem porquê a Ferrari...
Jamais te odiarei, jamais. Isso não vai acontecer nunca.
Não tinha por que a Ferrari abrir mão dos pontos ali, pra que deixar o Felipe chegar na frente, se o Felipe já não tem mais chance pelo campeonato, o Alonso tá na briga, eu achei, sabe, coisa super normal. Eu continuo com aquela minha visão de que Fórmula 1 é um campeonato de construtores, e os pilotos ali são meros jockeys em cima de um cavalo, porque ela é um investimento, é uma equipe querendo bater a outra, é pesquisa, é dinheiro, são engenheiros, técnicos trabalhando. Se você quer uma categoria de pilotos brigando contra pilotos, você pega uma categoria onde todos os carros são iguais, chassis, motores, pneus, aí sim, são pilotos contra pilotos. Agora é uma categoria que tudo é diferente, cada um constrói seu carro, cada um tem seu motor, tá certo que hoje os motores são meio distribuídos, Mas tem toda essa diferença. Pra mim é uma equipe contra outra equipe ali na briga, e os pilotos são meros coadjuvantes.
Então, talvez nem seja o programa ideal pra gente entrar na discussão exatamente do jogo de equipe, porque, aliás, além de eu querer ouvir a opinião até do Rosa, que não tá aqui hoje, depois a gente explica por quê. Tem sempre uma explicação assim, bem sorrateira, que o ouvinte
vai... O Rosa hoje ele tá completando um ano de casado, ele deve tá amando.
Cortou seu barato, Campos.
É isso aí, mais ou menos.
Eu vi ele tweetando, não queria dizer nada, mas enfim.
Não, é um absurdo. Então ele realmente matou. Ele matou, se ele matasse
também. Ele deu a desculpa de que um ano de, de casamento e tal. E eu tava já imaginando aquela cena toda romântica.
Jantar à luz de velas, né?
Isso, ele chegando no cavalo branco e tal, e luz de vela, aquela cena romântica. As outras coisas tá proibida pra esse horário e qualquer horário que você esteja ouvindo.
Mas a imaginação de cada um fala por si só.
Aí, a meia hora atrás, ele tava tweetando sobre o jogo de futebol americano.
Pois aqui. É, eu tudo acho bem. Que ele deu um bolo na gente, na verdade.
Sobre isso, meu Deus, que coisa. Por favor, merece uma discussão interna depois do programa. Eu acho que assim, talvez a gente tenha até mais motivos ao decorrer do campeonato para falar sobre isso, e se a gente tiver um espaço na agenda aí para frente, a gente pode até entrar mais detalhado nessa questão, porque se a gente for entrar no debate do jogo de equipe, o programa vai ter 4 horas de duração, e o programa nunca chegou a essa marca.
Não, chegamos apenas a 3.
Nunca chegou nem perto dessa marca. É 3, eu ia dizer 3, exatamente. O programa nunca chegou nem perto de 3 durações, é um folclore, isso aí que algumas pessoas dizem. Mas... Eu discordo, assim, eu tenho opinião sobre o jogo de... Eu discordo do Thiago, assim, eu acho que a Fórmula 1 é campeonato de pilotos, as marcas estão envolvidas, mas as marcas chegaram depois, entre aspas, né, os donos da festa que criaram a Fórmula 1 nasceu, surgiu de briga de pilotos, até entendo a questão do investimento, mas eu acho que... eu já falei mais ou menos, barrei nesse assunto aqui, a gente depois um dia eu posso até... escrever mais, mas
para
eu vou passar
um próximo assim. Programa.
Um próximo programa. Eu tava evitando dizer isso. Mas o que a Fórmula 1, ela tem, pra mim, entre disputa de campeonato e disputa de pista, eu prefiro muito mais a disputa de pista, porque o campeonato é uma disputa abstrata. A soma de pontos é uma coisa irreal, é uma coisa que fica mais importante do que a disputa da pista. Você pode até entender, claro, o campeonato mundial é uma disputa realmente, um conjunto de corridas que viram campeão, eu entendo. Só que acaba tendo essas situações em que mata a disputa da pista. É natural que o Massa dê a posição para o Alonso? Talvez seja. Por quê? Porque a Fórmula 1 hoje em dia é isso. O pontinho lá na tabelinha, no papelzinho da FIA depois da prova, é mais importante do que o pneu, a borracha, a freada, enfim. Então, a gente, nesse nível, nesse aspecto, não é. O Massa poderia ter brigado, teria sido muito mais legal. Não é brigado também, não é jogar o cara lá na grama e estatelar o Alonso e acabou a corrida da Ferrari. Não, mas é defender a posição. O Razia não teve tanta facilidade para passar o Trommel na GP2. E a mesma situação. E até mais desesperadora a do Razia. Mas o Simon Trommel não deu a posição. Ele fez uma certa resistência ali. Tudo bem, foi limpo e teve ali a medida do bom senso, mas não entregou. Infelizmente, hoje em dia, na Fórmula 1, é mais importante o pontinho na tabela do que, não é legal, o mais legal não é assistir o Grande Prêmio da Itália, não é assistir o Grande Prêmio da Bélgica, não é assistir o Grande Prêmio do Brasil. Tá ficando mais legal a soma de pontos, né? É mais interessante o que vai dar lá no abstrato, que a soma de pontos é uma coisa que não existe, é uma coisa inventada, do que o que faz gerar esses pontos, que é a ação, que é o esporte em si. Então é isso, e por isso que eu nunca vou ser a favor, é por isso que eu gosto mesmo da MotoGP, gosto mesmo dessas categorias em que o cara pode estar ganhando, o outro companheiro de equipe dele não tá nem aí, se quiser vai ter que passar mesmo. Nunca vou me esquecer do Alexandre Barros na Ducati Satellite, tá com o Case Stoner na Ducati principal brigando pelo título em Mugello, e aquela coisa, o Alexandre Barros segurou no braço mesmo e chegou na frente porque tinha que chegar, porque foi o melhor na pista, entendeu? A gente chegou num ponto, e é isso que é triste, em que a gente não se permite mais falar isso. Mas que absurdo, o Alonso ia ganhar 2 pontos a menos e com Massa na frente, não faz sentido, que absurdo. A gente chegou nesse ponto porque a gente se acostumou a achar que o mais importante é o ponto, do que assistir separadamente o Grande Prêmio da Itália o Grande Prêmio de Singapura, o Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que é isso que é importante, gente. É assistir a corrida. O campeonato é o abstrato, é lá na frente, é o que vai dar depois. Claro que ele tem importância para eles lá dentro. Eu não estou menosprezando o campeonato. Não teria tanta graça se fossem só essas corridas, isoladamente, sem ninguém marcar ponto. Claro que não teria graça. O campeonato está ali justamente para dar essa liga. Mas ele não pode ser mais importante do que a ação na pista. E ele ficou. Por que que o Massa não pode chegar na frente do Alonso no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 de 2012? Por quê? Porque o conjunto de corridas, os pontinhos que são marcados, são mais importantes do que o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Então, essa é a questão que eu coloco. Dito isso, qual foi a pergunta? Como diria o outro?
Não.
Então, dito isso, foi essa a situação do Massa, na verdade. Né? A pergunta foi focando mais no Massa.
E se o Massa já era assim...
Então eu vou resumir rapidamente.
Claro.
O Massa fez uma boa corrida e se impôs de uma maneira até boa na Ferrari. O problema é que o grande rival dele fez uma corrida absolutamente fantástica e maravilhosa. Então no dia em que ele foi bem na Ferrari, aquele que deve ser o outro da Ferrari fez maravilha na pista. Fez uma coisa de você falar assim que é quase que inacreditável pensar no que o mexicaninho fez. Então, no dia que ele foi bem, o rival dele foi ótimo. Esse é que é o problema.
Exatamente. Esse é um ponto bem importante, porque também muita gente se questionou. Será que o Pérez vai passar? É o Alonso, hein? É o Massa. E ele ignorou os dois e passou e não tava nem aí. Fez o trabalho dele direitinho. Mas eu ainda acho que vão deixar ele maturar um pouquinho, né? Melhorar aí, ganhar experiência, porque ainda tem pouco tempo de Fórmula 1. Mas acredito sim que pode ser, claro, um sucessor ao Massa, mas...
O Barbs, você tem toda a razão, desculpa te interromper, você tá pra jogar pro Thiago. O Sérgio Pérez vai ser piloto de uma equipe grande. Eu não tenho a menor... Pode não ser a Ferrari, pode ser uma das outras, McLaren, Red Bull. Que ele vai ser piloto de uma equipe grande, eu não tenho a menor dúvida. Agora, quando e qual, vamos esperar. Mas que depois de Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, eu afirmo aqui, e olha que é muito raro eu fazer isso, mas eu afirmo que com certeza o Pérez vai ser piloto de uma grande equipe, não tenho dúvida disso.
Vai, eu também acho, concordo plenamente com o que você disse, mas só pra encerrar do Massa, assim, brasileiro tem muita mania, né, de ver, não, foi horrível e isso e aquilo, muito realmente por conta aí dele ter deixado, né, o Alonso passar, facilitou bastante, mas olhando em termos de Ferrari, o que ele fez foi muito bom, então eu também não duvido que ele consiga aí, quer dizer, ele conseguiu sim melhorar muito a posição dele dentro da equipe e um contrato pro ano que vem, sabe? Porque o Alonso é um grande piloto, a Ferrari sempre tem essas histórias de ter um piloto top e um outro que o ajuda, a gente viu isso bastante com o Barrichello, mesmo ele ganhando algumas corridas, enfim, né? Esse é o como funciona por lá. Então, acho que pro Massa, assim, ele deve estar pouco se importando, sabe? Com o que estão falando, dele ter deixado passar ou não. Para ele, o que importa é ter um contrato no final do ano, renovar e continuar na equipe. E isso, eu acho que ele deu um bom passo, sem dúvida nenhuma.
Thiago, o que você acha? Eu acho que ele foi muito bem. Inclusive, o treino dele foi muito bom e a largada dele foi muito boa, né, Thiago?
Então, eu acho que ele deu um bom passo, sim, para renovar o contrato dele. Mas eu acho que ele deu um passo atrás com a carreira dele.
Eu acho isso que... ele já tá dando há um certo tempo, desculpa te cortar.
Eu acho que já deu, assim, já tá claro que ele não vai bater o Alonso. Tá claro que se ele ficar mais um ano na Ferrari, por mais que ele venha melhorar e ter bons desempenhos, no máximo ele vai ser vice-campeão. Então eu acho assim, já tava na hora dele tentar alçar novos voos ou tentar alguma coisa nova pra carreira dele.
Thiago,
desculpa. Quem comentou até isso foi o Razia no... O Razia teve semana passada no programa do Reginaldo Leme, no Linha de Chegada no Esporte TV, e falou sobre isso, se até que ponto vale pro Felipe ficar nesse ambiente, já tá meio marcado, tipo, ele não precisa provar mais, eu acho que ele não precisa provar, tipo, a gente sabe que o Márcio é um bom piloto, não tá vivendo um grande momento, tá certo, mas assim, a gente lembra da temporada de 2008, lembra de grandes momentos, ele pode não ser um gênio, mas é um bom piloto, e eu acho que de repente... Algo novo pra ele seria, assim, espetacular, assim, sabe? Tentar mostrar o talento dele, nem que seja numa equipe que não vai dar condições de vitória, mas que ele vai conseguir mostrar, se sobressair, mostrar que tá ali, que faz bom trabalho e tal, porque eu acho que permanecer na Ferrari é um passo atrás pra poupança dele, para a vida financeira dele, é excelente.
Exatamente.
Mas para a carreira
Thiago e Bárbara, você não acha, Thiago, a sensação que eu tenho, vê se você concorda, Thiago, você não acha que exatamente tudo isso que você falou tá na cabeça do Massa? Ele sabe exatamente isso tudo que você falou, da situação dele. Você não acha que isso tudo tá na cabeça dele, tá até influenciando no rendimento dele? Você não acha que ele tem, eu tenho a sensação de que ele tem toda essa consciência. Eu aqui não vou mais pra frente, não tenho a menor chance aqui dentro, não consigo bater o cara, enfim, meu futuro vai ser outro. E você não acha que isso tá influenciando até mesmo na hora lá de marcar uma volta, de fazer um bom tempo e de fazer uma corrida boa?
Não, com certeza, Campos. Eu acho que psicologicamente ele já tá batido pelo Alonso. E tá influenciando sim, ele sabe que por mais que ele faça alguma coisa, que ele ande mais do que ele der, do que ele consegue, que ele se supere, vai sempre vir um Alonso, vai andar 2-3 décimos mais rápido do que ele. Então acho que realmente, assim, é obviamente tá na Ferrari é um sonho e tudo, mas eu acho que algo novo pra ele seria legal. Mas não sei, sim, eu acho que já bate nele essa coisa de tipo, nossa, o Alonso, esse cara é do outro mundo. Eu acho que no fundo ele confia nele. Ele acha, de repente, putz, eu quero mostrar que eu consigo dar a volta por cima e tal. E eu até acredito que ele conseguiria, sim, se essa parte psicológica não tivesse. Talvez, assim, seja alguma coisa, já estamos viajando na maionese, mas seja algo mais do subconsciente dele do que do consciente.
Não é viajar, não. Ele procurou psicólogo, ele tem essa sensação, ele sabe que tem coisa lá dentro que talvez tenha que mexer.
Então, assim, no consciente dele, pra mim, ele tem plena certeza que ele é bom piloto e que ele consegue bater o Alonso. Mas eu acho que alguma coisa no subconsciente faz ele já, sabe, entrar com um receiozinho, assim, alguma coisa que pode, assim, de repente atrapalhar a concentração dele e levar a cometer alguns erros.
Não, e assim, tem essa questão de psicólogo e tudo mais, imagina que não é complicado assim pro cara, tipo, você indo pro seu trabalho, sabe? E você entra num site na internet, vê um monte de gente criticando e falando mal isso e aquilo, deve ser uma barra, assim, pesadíssima. Tudo bem que ele sabe, ele foi treinado pra isso, etc, etc, mas eu me colocando um pouquinho na posição dele também, sem querer defender nem nada, todos os pilotos sofrem isso, mas deve ser uma barra, hein?
Com certeza, eu acho até que de críticas ele sabe se blindar, ele já passou por muita crítica, principalmente no começo, aquele 2006, o começo de 2006 dele foi meio pavoroso. Eu acho que disso ele sabe se blindar. Eu acho que o que talvez esteja, eu concordo com o Raposo, eu acho que o que mexe com ele, mexe com muitos dos pilotos, principalmente esses sangue latino, vamos dizer assim, é esse negócio de perder pro companheiro de equipe e de não conseguir mesmo, de tentar e não conseguiu. Eu acho que isso acaba abalando a maioria dos pilotos de Fórmula 1, tão poucos. Eu acho que o Raikkonen, até o próprio Massa, eu acho que já disse isso. O Raikkonen é o cara que ele pode estar andando na frente ou atrás, ele não muda uma vírgula do que ele é. Ele não liga realmente pra isso. Mas o Massa, até por ele falar isso, eu me lembro que ele disse isso num programa dessas mesas redondas aqui no Brasil, até por ele falar isso, dá pra você perceber que ele é o tipo que ele se importa. E ele é o tipo normal, que é o que tem que ser o piloto de Fórmula 1 mesmo. O cara que perde pro companheiro de equipe dele, isso mexe com ele. Então, acho que como o Massa já virou uma coisa exacerbada, e eu acho até por ele ter batido o Raikkonen, foi uma surpresa. O que aconteceu em 2008 foi uma surpresa. Ele superou o Raikkonen no momento em que o Raikkonen vinha de campeonato, de título mundial, na Ferrari, no primeiro ano dele da Ferrari, sendo que o Massa já estava lá há muito mais tempo, e o Massa conseguiu superar o Raikkonen naquele ano. Vou abrir um parênteses aqui, o Raikkonen não estava no normal dele naquele ano, mas enfim, o Massa conseguiu e mérito dele. Eu acho que o Massa pensou, eu posso bater o Alonso. Claro, tinha que pensar mesmo, eu pensaria, qualquer um pensaria, né? Na hora que o Alonso chegou em 2010, ele veio de bater o Raikkonen em 2008, e o 2009 ali foi, vamos colocar, riscar o 2009 dele, porque por causa de tudo que ele passou, do acidente, ficar de fora e tudo mais. E tava pau a pau com o Raikkonen, né? O Raikkonen não estava bem em 2009 também. Então ele tava com o Raikkonen dominado, entre aspas, tá, gente? E aí quando veio o Alonso, eu acho que ele pensou, acho não, tenho quase certeza que ele pensou, posso bater esse cara, é a minha hora, vou pra cima. E aí não conseguiu, e a coisa foi, e veio Hockenheim 2010, que eu entendo plenamente o desânimo ali, entendeu? Então vira uma bola de neve e hoje em dia ele tem um problema de cabeça que o Thiago Raposo matou a charada numa frase. Novos ares. Talvez uma nova equipe, que seja a Sauber da vida. Que não é uma equipe top, mas é um carro que tá lá fazendo algumas coisas. que seja, mas eu acho que vai ser muito melhor. E quem sabe não vem um Felipe Massa, uma outra equipe com aquela coisa assim de pra cima com tu. Aqui Felipe Massa da Fórmula 3000 europeia, que é aquele cara que ganhava corrida arrebentando, não importa quem tivesse pela frente. Então, quem sabe, né? Não aconteça isso. Eu acho que a solução é essa mesmo. Na Ferrari, eu acho que já acabou. Eu sou até contrário à posição da Ferrari de renovar com ele. Eu chego a esse ponto de achar que a Ferrari não deve renovar o contrato dele. Olhando pelo lado da Ferrari. Então eu já projeto o meu comentário em quem sabe numa nova equipe.
Muito bem, acho que a gente passou aí pelo episódio Felipe Massa, né? Falamos muito bem dele. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar? Falar um pouquinho do Bruno Senna, só aqui pra... A gente já falou muito de Fórmula 1, esse bloco ficou enorme, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, só pra gente passar aqui, Bruno Senna, né, largou na frente de Maldonado, conseguiu chegar bem próximo dele na corrida, décimo lugar e 11º do Maldonado. Que mais que a gente tem pra falar? Quebras da Red Bull, quebra da McLaren, foi uma corrida assim total pra se esquecer da Red Bull, e isso também custou aí uma aproximação muito forte, né, no campeonato.
Que coisa, né, Bárbara?
Pois é.
Assim, que número de quebras mais excessivo, né, para uma Fórmula 1 de hoje em dia, dois importantes pilotos, que coisa incrível, né?
Acho que a gente não via isso até um certo tempo, né, então talvez foi mais chocante até por esse fator, e agora o campeonato ainda tá mais acirrado, mas vamos aqui passar pro que interessa, que é o nosso campeonato, nossas apostas, porque esse final de semana foi muito bom. Então...
Deixa eu só falar do vencedor, né?
Claro.
Dá uma citada no vencedor, que foi... Passou por cima de muitas coisas psicológicas. Sim. Também, de problemas dessa semana. Até não acompanhei por essa questão de estar viajando, estar voltando. Não sei exatamente o que aconteceu numa questão de Twitter, que ele teria tweetado algumas coisas. O que foi, o Bárbara?
Foram duas coisas,
que
na verdade, né? Que eu tinha comentado até semana passada. Uma foi que ele postou a telemetria da equipe, comparando por que o desempenho dele no treino de Spa tinha sido inferior ao do Button, e isso deu assim o que falar por lá. E outra foi que ele estava passando por uma situação pessoal, que uma tia dele estava internada com câncer, e aí ele ficou a última semana antes da prova toda com ela, e assim que ele voou, ele ficou sabendo que ela faleceu. Então até tinha comentado na edição passada que eu fiquei chateada, porque eu queria que ele fosse bem, justamente pra superar, né, esse mau momento da família e tal, que é muito difícil. E eu fiquei feliz até com a vitória dele, porque dá um ânimo, né, você consegue aí acreditar que dá pra chegar, o campeonato vai mostrar isso também, então eu particularmente gostei dessa vitória dele.
E ele passou por cima de uma outra situação também, que ele teve... Eu não consigo imaginar o número de perguntas que ele teve que responder esse final de semana. A imprensa inglesa, a televisão inglesa só falou isso o final de semana inteiro, que é ele, uma possível transferência do Hamilton para a Mercedes. Sim. Isso foi muito vinculado, não sei se na imprensa brasileira falou-se isso na transmissão, mas na televisão inglesa foi só isso, e perguntava para ele toda hora, e perguntava para o Martin Whitmarsh toda hora. É aquele bombardeio típico da imprensa inglesa mesmo. Né? E Hamilton na Mercedes. Eu não sei quantas vezes ele teve que responder essa pergunta no final de semana. Então foi outra distração, entre aspas, que ele superou e ganhou a corrida com total facilidade. A McLaren são 3 vitórias seguidas, gente. Não se esqueçam disso.
Pois é, a gente fica muito de olho em Alonso, né? Mas a McLaren aos poucos tá chegando ali. A gente vai passar como é que tá o campeonato, e Hamilton pode aí sim chegar perto do Alonso. Deixa, tem muita prova ainda pra final do campeonato, né? A gente pensa que porque tá em setembro tá terminando, mas não, ainda falta muita corrida, são 8 provas, se eu não estou enganada, porque minha memória não é das melhores, mas ainda dá pra chegar, sim. Aí, o Fábio Campos já me corrigiu, falando que são 7 provas, né, 8 com a que já foi. Mas então, vamos agora pras apostas, aí a gente já fala de campeonato, como tá tudo certinho. Terminamos então com Hamilton, Pérez, Alonso, Felipe Massa na 4ª posição e Bruno Senna em 10º. E eu fui a primeira a apostar na semana passada, eu disse que o Alonso ia vencer seguido do Hamilton, olha só, devia ter invertido, com o Weber em 3º, Felipe Massa em 8º e Bruno Senna em 10º. Então acertei na mosca, 5 pontos. Chegaram umas apostas aqui, Campos, viu? Mas eu acho que você pode até desconsiderar, porque
sempre chegam.
É, né? não marcou-se nenhum ponto, mas seguiu super a sua linha, porque disse que a vitória seria do Maldonado, seguida de Felipe Massa e Verne, e Bruno Senna no oitavo lugar, então zerou. Raposo foi muito bem, colocou que o Button ia vencer, seguido de Alonso e Hamilton, então também 2 pontos. E o Felipe Massa em quarto, então 5 pontos no total também, e o Senna seria o nono. E o Rosa foi mais um aí que zerou, porque ele apostou em Raikkonen, Button e Vettel, ou seja, né, 2 carros que quebraram. Felipe Massa em 11º e Bruno Senna em 12º. Então no nosso campeonato eu tenho 36 pontos contra 19 do Raposo, 16 do Rosa e 10 de Fábio Campos aí em sua estratégia ousada até o final da competição.
Muito decepcionado com você, Rosa. Eu tenho que estar aqui no programa, né, pra você seguir a linha, né? Foi eu ficar de fora e você já fugiu aí da sua linha, da nossa linha aqui, da nossa bandeira. Você traiu um pouquinho a nossa bandeira aí, hein? Colocou aí quem foi o segundo e terceiro dele?
É, deixa eu voltar aqui. Segundo e terceiro dele foi Massa e Verne. Não, peraí, foi Button e Vettel.
Não, esse deve ter sido o meu.
É, foi Button, né? E Vettel.
Segundo dizem. É, Button e Vettel, tá vendo? O Rosa, você teve o que você merecia, tá vendo?
Muito bem, esse recadinho especial aí, caloroso, né, pro Rosa. E agora no campeonato, a gente tem o Alonso com 179 pontos, né, um pouquinho disparado, o Hamilton com 142, Raikkonen com 141 e Vettel com 140. Ou seja, ainda tem muito aí, né, pra se pegar fogo. Felipe Massa é o décimo com 65, com 47 pontos e o Bruno Senna o 16º com 25. E a próxima etapa já é daqui a 2 semanas, Grande Prêmio de Singapura, né? Prova noturna da Fórmula 1. Com certeza vai ser muito bacana.